Só podemos, a senhora deputada Paula Santos, do PCP, quer propor uma questão à comissão e, portanto, com a vossa. E aguardando, uma vez que temos que aguardar a vinda de um dos sindicatos, eu iria dar a palavra à senhora deputada Paula Santos, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aquilo que nós gostaríamos de propor hoje na reunião da Comissão de Saúde, se houver acordo, é o seguinte: na prática é uma alteração da ordem de trabalhos para que pudéssemos, antes até das audições, poder discutir e votar os requerimentos que estão apresentados sobre a situação do INEM. São vários requerimentos de vários partidos, nós temos. Propomos isto porquê? Toda a gente conhece a situação, aliás, da nossa parte nós até dispensamos a apresentação. Fazemos esta proposta para que, havendo também acordo de todos, fosse ainda possível realizar estas audições na próxima semana. Era neste sentido. Sendo aprovado e havendo consenso por parte dos grupos parlamentares, se assim for, eu creio que poderia-se tentar fazer estas audições na próxima semana.
Pronto, primeiro, está a discussão. Está a votação, permitir a discussão. Alguém se opõe a que iniciemos esta discussão proposta? Então, vou abrir à discussão. A senhora deputada Paula Santos. Falta o coordenador do PS, é isso. É isso. É isso. Bom, mas de qualquer maneira. Não vamos. Falta só o coordenador do grupo parlamentar PS. Sim, senhor deputado. A proposta, eu vou clarificar. Quero usar a palavra mesmo assim. Desculpa. Proposta é que nós hoje, se houver o acordo de todos, façamos duas coisas. Discutamos a possibilidade de aprovar requerimentos que estavam agendados para a próxima semana e votá-los agora. Isso exige o acordo de todos, só a sua votação, e propõe ainda mais. Propõe que, no caso. Portanto, há crivos aqui a passar. Primeiro temos que estar de acordo, todos de acordo para discutir. Depois, se estivermos de acordo, a proposta é que as entidades possam ser ouvidas ainda para a semana. Isso exige o acordo de todos, porque há comissões. Mas havendo o acordo de todos, não é possível? Havendo o acordo de todos e pedindo a autorização ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Mas ele não. Quer dizer. Deixo à discussão. Eu não tenho estados de alma. Há coisas em que tenho. Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu só pedi para clarificar a proposta e agradeço a clarificação para ver se entendemos bem. Portanto, aqui o que se coloca em cima da mesa são mais duas exceções. Uma, antecipar para hoje uma discussão que está agendada para a próxima sexta-feira, e duas, agendar para a próxima semana uma audição que não está prevista. Portanto, são duas exceções. E, portanto, no seguimento daquilo que nós temos vindo a dizer, as exceções não é para se tornarem regras. As regras são para cumprirem e, portanto, da nossa parte não há margem para que se volte a abrir duas exceções na última semana de trabalhos parlamentares, que é o que está acordado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República.
Deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, muito obrigada. Eu gostaria de referir o seguinte: para a semana, de facto, as reuniões das comissões são para redações finais. Mas, havendo possibilidade, havendo consenso entre todos, é possível que as comissões reúnam por outras razões. Nós apresentámos esta proposta porque pareceu-me que não era necessário a sua justificação e que tivesse aos olhos de todos a importância de fazer estas audições. Apresentámos esta proposta porque a situação do INEM gera, de facto, grandes preocupações sobre todas as razões que temos assistido com diversos acontecimentos nas últimas semanas e que faria sentido não estar a deixar a realização destas audições para setembro e, havendo esta possibilidade com o consenso de todos, de as poder fazer agora, ainda a julho, dada a preocupação sobre a situação dos meios de emergência pré-hospitalar. É exatamente por essa razão que apresentámos esta proposta. Temos consciência que é, de facto, aquilo que estamos a sugerir é uma alteração à ordem de trabalhos de hoje e também temos consciência que aquilo que estamos a sugerir é que haja consenso na comissão para que estas as audições, sendo aprovadas, se pudessem realizar para a semana. Deixem-me dizer, senhoras e senhores deputados, que não é inédito. Todos os finais de sessão legislativa, ou quando chega este momento de suspensão dos trabalhos, porque a sessão legislativa se vai manter, acontecem sempre situações dessa natureza, em função até do desenvolvimento dos acontecimentos, e a Assembleia da República não pode ficar também sem fazer o necessário acompanhamento e fiscalização da atividade do Governo. É nesse sentido que está proposto sempre que se houver consenso de todos os grupos parlamentares, não há nada que impeça que estas audições se possam realizar para a semana. Naturalmente, é isso que nós estamos a propor, mas tem que haver, obviamente, esse consenso, é nesse sentido.
Chegou o senhor coordenador do grupo parlamentar do PS, e só esclarecer que estamos aqui a discutir, duas exceções. Antecipar para hoje a votação dos requerimentos relativos ao INEM, e outra exceção, que é, havendo consenso, que as entidades pudessem ser ouvidas para a semana, teríamos que pedir autorização ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Bom, aqui a questão é simples. Basta que um grupo parlamentar não esteja de acordo, mas vou dar a palavra a todos os grupos parlamentares, naturalmente. Se quiserem usar da palavra. Portanto, o senhor coordenador, o senhor deputado Francisco Sousa Vieira, disse que não estava de acordo. O grupo parlamentar, sim, que o grupo, disse o coordenador do grupo parlamentar, disse que não estava de acordo. Senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Só para rematar. Quis ouvir e, portanto, acedi à exceção de se abrir a discussão, porque somos sempre sensíveis à argumentação. E, portanto, se a argumentação justificasse uma proposta premente, iminente, de urgência, que já percebemos aqui na Comissão de Saúde, todos os temas são iminentemente urgentes e, portanto, o carácter de urgência adquiriu aqui uma nova semântica, não ficamos esclarecidos sobre a premência desta proposta e, por esse motivo, é que não acedemos a mais uma exceção, porque eu recordo que na última reunião aprovamos um protelar de receber propostas para intervalos do meio-dia para as 3 da tarde. Agora recebemos um requerimento do PCP ou no sábado. Mas assim, e é em defesa até da própria Presidente da Comissão e da Comissão para gerir os trabalhos do resto da legislatura.
Mais algum grupo parlamentar deseja usar da palavra? Pronto, então, mantemos tudo. Estes requerimentos serão discutidos na próxima sexta-feira e serão agendados para julho, mal tenhamos agenda. Já vieram tudo? Já. Eu vou só buscá-los e... Desculpem, são a necessidade de férias. Eu sou mesmo como o Biden, faço gafos a toda a hora. Esta fica aqui, se fizer.
Sr. Presidente, eu peço desculpa.
Sim, Sr. Deputado.
Como cheguei já no calor do debate, queria deixar claro que o grupo parlamentar do PS acompanhava a proposta do PCP.
Sim, senhora deputada.
Eu acho que isso ficou claro, senhor presidente, desculpe, eu acho que ficou claro em relação a todos os grupos parlamentares, portanto, que não usaram da palavra, ou seja, que podíamos acompanhar.
Eu não interpretei o silêncio como anuência, interpretei o silêncio como achando que a discussão não valia a pena, uma vez que um grupo parlamentar. Sim. Senhor deputado Rui Cristina.
Não, muito obrigado, senhora presidente. Caras e caros colegas, visto para haver esta aceitação fora da ordem do dia, ou fora daquilo que está estipulado pelos trabalhos, tem que haver uma anuência total. Não havendo anuência do Partido Social Democrata, não há discussão. É tão simples quanto isto. Não há discussão, tem que haver consenso de todas as bancadas, não há por parte do Partido Social Democrata, logo termina aqui a nossa discussão. Acho que nem vale a pena estarmos aqui a estender esta discussão, porque não há discussão, não há anuência da parte do Partido Social Democrata.
Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, gostaria só de fazer esta referência. Naturalmente, é uma questão que estava a colocar, é uma questão que exigia naturalmente consenso por parte desta Comissão. O PSD não deu consenso. Isso, naturalmente, tem uma leitura política que daí resulta, como é óbvio, porque perante uma questão tão relevante que está em cima da mesa, com as preocupações em torno da emergência pré-hospitalar, aquilo que ouvimos por parte do PSD é que não se justifica. Portanto, estas questões não são relevantes para o PSD, que haja este acompanhamento e esta fiscalização neste momento que ainda é possível no decorrer dos trabalhos da Assembleia da República. É a conclusão que se tira daqui, mas isso naturalmente é a responsabilidade que fica com o PSD.
Senhor Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Há um argumento novo neste requerimento do PCP que me parece que deve, pelo menos, merecer a nossa atenção. É que nós não estamos a indeferir o pedido do PCP e voltar na próxima semana para fazer a audição na semana seguinte. Porque isso não é possível. Nós estamos a indeferir o pedido do PCP para que a audição se faça em setembro, na segunda quinzena. Não é uma circunstância normal. O que habitualmente acontece é que, não votando hoje o requerimento do PCP, votaríamos para a semana. E depois, na semana seguinte, ou seja, daqui a 15 dias, teríamos audição nessa semana. Mas isso não vai acontecer, porque o Parlamento aí já não está em trabalhos. Significa que, e isto é uma circunstância nova, significa que, ao interferirmos o pedido do PCP, está o PSD com isso a dizer que só quer ouvir a Sra. Ministra da Saúde na segunda quinzena de setembro. Desculpe, do Presidente do... O ex-futuro Presidente do INEM. Assim é que é. O ex-futuro Presidente do INEM em setembro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É estranho, e eu denoto uma estranheza nos demais grupos parlamentares, do PSD estar a querer cumprir as regras, o regimento e o regulamento. Parece que estão a acusar, e a Sra. Deputada disse, há uma leitura política. A leitura política é simples, as regras são para cumprir. Na semana anterior, o PSD fez uma proposta, Sra. Deputada, só para... E já agora, eu até aproveito para discutir isto em sede de comissão, porque não foi, e aproveito para colocar em cima da mesa. O PSD, na semana passada, propôs antecipar na reunião de sexta-feira para quinta. Houve algum grupo parlamentar que não acedeu, e eu gostava de saber também qual foi, já para que é para fazer leituras políticas, fazemos-las também nós. Pedimos para antecipar a reunião de sexta para quinta. Talvez se isto tivesse acontecido, nós hoje podíamos estar em condições de dizer assim, vamos então votar para a Sra. Ministra eventualmente ficar na sexta, dentro das regras aprovadas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. E, portanto, eu gostava de perceber porque é que não antecipámos a reunião de sexta para quinta, já agora. Que foi uma exceção pedida pelo PSD que não teve assistência dos outros partidos.
Não, houve invocação de trabalhos. Houve invocação de trabalhos. Foi. Não, houve mesmo, porque amanhã está muito, muito cheia. Houve invocação de trabalhos. Nós fizemos aqui esse esforço. A mim, eu podia. Eu nem que faltasse. Eu estava disponível para faltar até à reunião do grupo parlamentar. Começávamos mais cedo, nem começássemos às 8h30. Houve vários que não podiam, tinham trabalhos. Mas o senhor deputado... O assunto está fechado. Está fechado? Para mim está.
Muito obrigado. Claro, mas só pode estar fechado, Sra. Presidente.
Só pode estar. Para mim está fechado.
Pois, se não há anuência da parte de um grupo parlamentar, não há qualquer hipótese. Não vale a pena estar aqui a chover sobre o molhado, não é?
Está fechado. Então, boa tarde novamente. Vamos dar início à audição. Nós temos connosco quatro sindicatos. Em primeiro lugar, gostaríamos de pedir a vossa compreensão para o facto de termos juntado todos os sindicatos, porque achamos que aqui na comissão, maioritariamente, que era importante ouvir todos os sindicatos antes do verão, e é este o motivo. O ideal era ouvir cada sindicato individualmente. Vamos ouvir a Federação Nacional dos Médicos, aqui representada pela doutora Joana Bordalo e Sá, presidente da Comissão Executiva da Federação Nacional dos Médicos, e pelo doutor João Gama Proença, vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos. A seguir temos a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, representados pela doutora Elizabeth Gonçalves e pela doutora Ana Amaral. Logo a seguir temos o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, representados por Guadalupe Simões, por doutora Guadalupe Simões e doutora Célia Matos. E a seguir temos o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, doutor Luís Dupont, doutor Fernando Zorro e doutora Maria João Paiva. Bem-vindos, desejo-vos uma boa audição. Vou pedir a vossa compreensão para a grelha dos tempos, para o respeito dos tempos. Nós estamos aqui a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP e será o Grupo Parlamentar do PCP que fará uma primeira intervenção de 5 minutos e depois cada um dos sindicatos terá 5 minutos. Se acharem oportuno dividir a apresentação ou as respostas, era importante, permitam uma sugestão, o foco nas questões, porque os 5 minutos passam num instantinho. E depois teremos uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar terá 5 minutos e depois será uma resposta em bloco. Cada uma das entidades terá cerca de 9 minutos cada uma das entidades. E por isso, 5 na primeira ronda, cerca de 9 minutos na segunda ronda. Contem já com esses tempos para, no fundo, responder às questões, mas também passar as mensagens que considerem oportunas passar. Como já estive do lado aí, sei que o tempo, e já cá estiveram também, sabemos todos que o tempo voa. E passava já a palavra à senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP, que fez o requerimento. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu, em primeiro lugar, gostaria de saudar, naturalmente, todos os sindicatos que estão aqui presentes, cumprimentar todos os seus dirigentes, agradecer a disponibilidade para esta audição. Nós consideramos, e por isso solicitamos a vossa audição aqui na Assembleia da República, que a opinião dos representantes dos trabalhadores de diversas profissões no Serviço Nacional de Saúde são importantes para a situação, para discutirmos a situação do Serviço Nacional de Saúde, mas sobretudo para encontrar os caminhos e as soluções para resolver os problemas, não só que os profissionais de saúde se encontram neste momento, médicos, enfermeiros, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, os assistentes técnicos, assistentes operacionais, todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. É importante, de facto, para encontrar esses caminhos, essas soluções que são necessárias, por um lado, para respeitar os profissionais, por outro lado, para garantir os cuidados de saúde que os utentes têm direito. E, portanto, este requerimento ele surge na sequência da situação das urgências no nosso país, em que elas continuam a encerrar em diversos momentos, umas na íntegra, outras em diversos períodos durante o dia, e bem sabemos que este é só, podemos dizer, se calhar a ponta do iceberg do conjunto de questões que se colocam no Serviço Nacional de Saúde, e bem sabemos que um dos problemas principais com que o Serviço Nacional de Saúde está hoje confrontado é com a falta de profissionais de saúde. Ainda hoje é notícia que há um aumento do número de utentes sem médico de família, há atrasos na realização do concurso para a contratação dos médicos, e isso leva desde logo a que haja muitos médicos médicos que acabem por tomar outras opções na sua vida, mas conhecemos também que há carências de médicos, há carências de enfermeiros, há carências dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, há carências, de facto, também dos assistentes técnicos, assistentes operacionais de várias profissões. E um dos problemas principais com os quais estamos confrontados é essa carência e que resulta da desvalorização dos profissionais de saúde. Nós temos confrontado o Governo com a necessidade da valorização das carreiras, com a necessidade da discussão das grelhas salariais, da valorização dos salários, com a necessidade de garantir condições de trabalho. E a verdade é que, neste período de governação do PSD e do CDS, não tem havido compromissos por parte do Governo para essa discussão com as organizações representativas dos trabalhadores. E estamos a referir muito concretamente às questões das carreiras, às questões das grelhas salariais, porque estas são questões, de facto, centrais hoje no Serviço Nacional de Saúde. Mas, por outro lado, até naquilo que foi apresentado recentemente por parte do Governo, que designou plano de emergência para a saúde sobre profissionais, ou seja, sobre as carreiras, sobre os salários, sobre a garantia de condições de trabalho, não consta nada, no entanto, já não falta em trabalho extraordinário, em incentivos, em suplementos, e bem sabemos como isso leva à exaustão por parte dos profissionais e que pode, inclusivamente, conduzir até que haja mais profissionais de saúde que saiam do Serviço Nacional de Saúde, porque, efetivamente, não estão a ser garantidos, não estão a ser devidamente reconhecidos, devidamente motivados, e, portanto, este é um elemento de grande preocupação. Há um outro elemento de grande preocupação, e aliás que está plasmado também neste programa de emergência para a saúde apresentado pelo Governo do PSD e do CDS, é que um conjunto das medidas que constam desse programa é para alargar ainda mais a transferência de recursos financeiros para os grupos privados, que bem sabemos lucram com o negócio da doença, para alimentar esses lucros e não para reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Aliás, na prática, este programa mais parece um plano de negócios e não há uma medida, não há preocupação, nem qualquer emergência em reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Por isso, as questões que eu vos gostaria de colocar, e vou colocar ao conjunto dos sindicatos que aqui estão, é, por um lado, conhecer na vossa opinião o que é necessário neste momento para contratar, atrair, fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde, se não consideram que, de facto, com isto que o Governo, com este conjunto de medidas que o Governo anunciou...
Bem, concluí, senhor.
Vou concluir, senhor Presidente. Não pode haver aqui um caminho de haver ainda mais saídas de profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde e gostaríamos de conhecer, na vossa opinião, as soluções, de facto, e aquilo que é necessário, por um lado, para respeitar, para valorizar os profissionais de saúde e, com esse objetivo, naturalmente, garantir o adequado funcionamento dos serviços e para assegurar que os utentes tenham, de facto, os cuidados de saúde a que têm direitos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Antes de passar a palavra, já o devia ter feito no início, temos connosco dois convidados, os jovens João Carreto e Pedro Ferreira, de Santa Maria da Feira. Bem-vindos à Comissão de Saúde e obrigada pela vossa curiosidade e o vosso interesse. Então, passava por esta ordem, passava a palavra à Federação Nacional dos Médicos. Têm 5 minutos, por favor.
Ok, senão não se ouve. Eu começo por dizer que o Serviço Nacional de Saúde, como todos sabemos, é um dos grandes pilares da democracia portuguesa. E é inegável que a sua criação e a sua forma de funcionamento, como sendo público, universal, sem olhar ao estatuto socioeconómico dos nossos cidadãos, foi o que fez com que a saúde em Portugal tivesse dado um salto muito diferente e melhorou os resultados de saúde do país, em comparação com os tempos da ditadura, e que de facto nos colocou nos topos dos rankings europeus e dos rankings mundiais. Em relação à saúde materno-infantil, o aumento da esperança média de vida, mas infelizmente nas últimas 2 décadas, devido às sucessivas políticas de desinvestimento no SNS, nas suas infraestruturas, nas várias unidades de saúde, hospitalares, centros de saúde, com condições muito precárias para doentes, para os seus profissionais. É triste ter que dizer aqui nesta Comissão de Saúde, mas há hospitais onde não há papel higiênico. Há cadeiras onde os profissionais sentam que estão rotas, onde chove dentro dos gabinetes. E não é preciso ir para o interior. Isto acontece, por exemplo, na cidade do Porto, e isto é muito triste ter que dizer isto. Não houve investimento na tecnologia, como deveria ser, e a verdade é que em termos de execução do orçamento a investimento no SNS tem sido cada vez menor, apesar dos sucessivos orçamentos têm sido cada vez maiores. Em 2022 tivemos uma execução do orçamento de 56%, em 2023 de 45%, e nós neste momento estamos em julho e a execução foi de apenas 10,6%. Mas, acima de tudo, não há investimento naquilo que é mais importante. E o que é mais importante são os custos fixos com os profissionais de saúde, e aqui nós estamos a falar de salários base, condições de trabalho e valorização das nossas carreiras, de todos os profissionais, e aqui os médicos também em particular, e agora vou falar pelos médicos, porque, de facto, os médicos, em termos europeus, nós continuamos a ser dos médicos mais mal pagos a nível europeu, nós estamos na cauda de baixo, direi no top 5, mas de baixo, do fim, e temos tido condições de trabalho cada vez mais degradadas. E o que tem sido apresentado pelos sucessivos governos, nomeadamente o anterior e este, é o recurso ao trabalho extraordinário, incentivos pontuais, suplementos, e isto é sempre em troca de mais e mais e mais trabalho. Mas para isso, apesar de tudo, parece haver disponibilidade financeira. Por outro lado, isto faz, esta degradação, estes nossos salários baixos, fazem com que os médicos simplesmente emigrem, ou então haja uma fuga para o setor privado, para o setor social, ou então mesmo para a prestação de serviço, onde acabam por trabalhar no próprio SNS, mas por preços muito, muito diferentes. Portanto, este caos a que nós assistimos no Serviço Nacional de Saúde nota-se mais a nível dos serviços de urgência, e de facto isso é mesmo a ponta do iceberg, mas a verdade é que faltam médicos em todo o lado, sobretudo a nível dos médicos de família. Temos 1,6 milhões de utentes sem médico de família, e é evidente que as pessoas, os doentes e os utentes têm que recorrer a algum lado e recorrem ao serviço de urgência. Também para dar nota que nós temos 21.455 especialistas no Serviço Nacional de Saúde, 4.423 são os dados mais recentes que temos nos cuidados de saúde primários, 17.032 nos hospitais, e temos 10 mil médicos internos, e que são de facto um terço da nossa força de trabalho, que também não têm sido acautelados. E o Serviço Nacional de Saúde, de facto, não tem estado a conseguir atrair novos médicos, e também todos aqui os presentes têm noção de que há um envelhecimento, as reformas vão ser em catadupa, nós vamos ter reformas e reformas, e que a percentagem de médicos que entre 2017 e 2023, portanto, nós tínhamos o número total de médicos especialistas com idades entre 55 e 64 anos aumentou de 20% para 38%, isto é um número assustador. Assim como aqueles médicos que ainda já, muitos já podiam estar reformados, aumentou, com mais de 65 anos, aumentaram de 5% para 12% nestes últimos 5 anos. O governo anterior, acima de tudo, o que aconteceu foi que o que apresentou aos médicos foi um novo regime de dedicação, que não é dedicação exclusiva, é uma dedicação plena, e que, sobretudo para os médicos hospitalares, isto representou uma perda de direitos e que coloca os doentes em risco, a sua segurança de alguma forma, porque aumentou o teto do trabalho extraordinário para 250 horas, acabou com o descanso compensatório depois de um médico fazer uma noite, portanto, prevê trabalho ao sábado, quando o trabalho ao sábado tem que ser pago de outra forma, e aumentou a jornada diária de trabalho para 9 horas, o que é um retrocesso civilizacional de pelo menos 100 anos. Portanto, isto foi o que o governo anterior fez. Tivemos também um aumento salarial que não foi satisfatório, e por isso a Federação Nacional dos Médicos não assinou esse acordo, e este novo governo, o que nos apresentou até agora também foi o pagamento de trabalho extraordinário, ainda por cima de uma forma completamente diferente, em que o trabalho extraordinário passa a ser normal e depois é através de um pagamento de pacote de horas que não é indigno. Portanto, a Federação Nacional dos Médicos tem soluções. Estas soluções foram apresentadas a este Ministério da Saúde, Ana Paula Martins, que escolheu não incorporar as soluções na negociação, e o que nós entendemos que é necessário para ter mais médicos é termos uma negociação que seja competente e que, acima de tudo, inclua matérias tão importantes como a grelha salarial, e tem que ser este ano para estar inscrita no orçamento de 2025, e também o resto resto do pacote das condições de trabalho. Nós aceitamos as condições que o governo nos incluiu, mas este governo escolheu não incluir uma única proposta que a Federação Nacional dos Médicos tinha. E, portanto, esperemos que isto se reverta e depois, no segundo
muito
pacote
obrigada,
de tempo, poderemos completar.
Passo agora a palavra à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Tem 5 minutos.
Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados. Agradecemos, a Federação agradece o convite para estar aqui nesta comissão e para sermos ouvidos. Relativamente aos trabalhadores que nós representamos, nós somos uma federação que os nossos sindicatos são sindicatos verticais e temos um conjunto de trabalhadores na área da saúde que representamos. Nós, tal como as camaradas que falaram antes de nós, da FNAM, temos tido graves dificuldades em negociar alguma coisa que seja com os ministros anteriores e mesmo agora com a ministra atual, que até não nos recebeu ainda, para os trabalhadores da área da saúde. Na legislatura anterior, nós tivemos algum avanço com a publicação e a criação da carreira dos técnicos auxiliares de saúde, que era uma matéria que vinha a ser vinha a ser reivindicada há imenso tempo pela Federação e pelos seus sindicatos, e que conseguimos essa publicação. No entanto, temos neste momento com graves problemas relativamente a esta criação desta carreira, exatamente pelo processo de transição que está a ocorrer ou não está a ocorrer na maioria dos hospitais. Mas sobre isto não temos resposta por parte do Ministério, porque o próprio Ministério não nos dá resposta sobre o processo de transição e acabamos por ter um conjunto de trabalhadores que ainda não transitaram para a carreira. Para além disso, a valorização desta carreira foi diminuta, considerando que para a criação desta carreira são exigidas, para o recrutamento para esta carreira são exigidas na ordem de 3 mil horas de formação e estes trabalhadores em termos salariais não têm praticamente nenhuma valorização. Isto é um dos aspectos gritantes. Temos depois outros aspectos gritantes, como é o caso dos trabalhadores da emergência pré-hospitalar, que são trabalhadores também com um conteúdo de formação muito específica, que também não estão a ser valorizados, não foi revista a carreira, é necessário rever a carreira, e que são trabalhadores que têm, neste momento, grandes dificuldades para o desempenho das suas funções, por falta de recursos humanos. Isto para vos dizer o quê? No Ministério da Saúde, ou seja, no Serviço Nacional de Saúde, que deveria ser um garante de qualidade para a saúde dos utentes, nós temos neste momento um déficit de trabalhadores na ordem dos 2.124 transpostos pelas várias carreiras profissionais, o que ressalva bem a necessidade de trabalhadores que existe para as várias carreiras profissionais, e não estamos a falar numa concreta, são 2.120 trabalhadores que faltam para todas as carreiras. Depois temos as outras questões que são a ver com a saúde, que a saúde deveria ser uma visão geral e holística do utente, e aquilo que nós temos são visões compartimentadas. Nós não temos procedimentos concursais de integração de trabalhadores para as carreiras de técnicos superiores de saúde, não são feitos. Temos trabalhadores na área dos técnicos superiores de saúde que não têm concurso de promoção desde 2005, desde 2006, que continuam à espera de progredir na sua carreira. As valorizações salariais dos trabalhadores da administração pública e, essencialmente, dos trabalhadores da saúde são reduzidíssimas, e nós temos trabalhadores a fazer na ordem das mais de 150 horas de trabalho suplementar por mês. Aliás, a maioria dos hospitais nos serviços de urgência faz uma escala mensal onde os trabalhadores vão colocar o nome para fazer os turnos que faltam. Daqui se pode ver a quantidade de trabalhadores que há necessidade de contratar para o Serviço Nacional de Saúde. Como devem calcular, o excesso de trabalho, os ritmos de trabalho, causa perturbações a estes próprios trabalhadores. Logo, a qualidade que nós temos ainda no Serviço Nacional de Saúde vem, sobretudo, da experiência e da abnegação da maioria dos trabalhadores que estão no Serviço Nacional de Saúde. Se dúvidas houvesse, temos ainda a questão do não investimento na área da saúde. Nós, com a questão das ULS, acabamos por ter aqui alguns problemas de não investimento na área da saúde, sejam eles nos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, seja mesmo nos investimentos do edificado, que falta edificado na maioria dos locais do país. Há necessidade de criar novas estruturas de saúde. saúde de proximidade e as unidades locais de saúde neste momento não percebemos como é que vão funcionar em termos de proximidade, porque na realidade até a questão que tínhamos ainda de conseguir perceber relativamente ao número de trabalhadores que havia por centro de saúde, neste momento o Ministério da Saúde também anulou isso da sua página e não conseguimos perceber esta especificidade. Para além dessa questão, temos ainda também uma outra questão que tem a ver com a contratação de técnicos superiores de saúde, ou seja, trabalhadores com especialidade, como seja o caso dos psicólogos clínicos, de nutrição, que pelo facto de estarmos em instituições de entidades públicas e empresariais, estão a ser contratados como técnicos superiores, não como técnicos superiores de saúde, e essa questão cria problemas no desenvolvimento da sua função. Muitas mais coisas teríamos para dizer, mas vamos ter que ficar por aqui.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados. Muito obrigada ao Partido Comunista Português por ter convocado esta comissão e, tentando utilizar os 5 minutos, diria que nós não podemos responder de forma clara sobre aquilo que se passa nas urgências hospitalares sem fazermos uma avaliação de como é que chegamos aqui em termos do Serviço Nacional de Saúde. E a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde, ao longo de anos, tem sido um balão de ensaio de decisões políticas, sem que alguma vez tenham sido essas transformações alvo de avaliação. Foi assim depois de 1990, com a alteração da Lei de Bases de Saúde, que permitiu a prática de medicina interna dentro das instituições do Serviço Nacional de Saúde, permitindo uma concorrência desleal entre os setores público e privado. E diria mesmo que foi a partir daí que começou muitos dos problemas com os quais hoje estamos confrontados. Ao longo de anos, e em função dessas opções, foram implementadas as experiências inovadoras de gestão, os hospitais SA, que introduziu regras diferentes entre profissionais e que, à data, serviu no essencial para mascarar as contas públicas, porque os contratos individuais de trabalho não entravam no âmbito daquilo que era a dívida pública. Depois, estes hospitais foram transformados em EPE, a criação dos centros hospitalares, para além do recurso às PPPs, que incluíam a gestão clínica por 10 anos, a criação depois dos ACES, que ainda que sem autonomia financeira, como era desejado que acontecesse, se organizaram em unidades funcionais para dar respostas de proximidade. Finalmente, o alargamento do modelo das unidades locais de saúde, que também nunca foram avaliadas e, de facto, o que se diz é que a OLS de Matosinhos é um bom exemplo e esquecemos que a OLS de Matosinhos está dentro de uma área metropolitana e tem a dimensão que tem e, portanto, a decisão foi alargar este modelo pelo país todo, sem ter em conta as especificidades que existem em todo o território. À data, dissemos logo que temíamos que esta junção da área dos cuidados de saúde hospitalares com a área dos cuidados primários eventualmente iria ter não o objetivo desejado da articulação de cuidados, sendo que não é a articulação de cuidados na realidade que nós pretendemos, é uma integração de cuidados, que são duas coisas diferentes, mas que temíamos que eventualmente isto pudesse levar a criar mais constrangimentos naquilo que deve ser a missão dos cuidados de saúde primários, que é a promoção da saúde e a prevenção da doença. Todos os dados que hoje vamos recolhendo indicam precisamente que é isto que está a acontecer, nomeadamente com a mobilização de profissionais para a área hospitalar em função daquilo que são as suas necessidades, nomeadamente nos serviços de urgência. Ou seja, durante décadas, depois de todas estas transformações, nunca houve avaliação por parte dos parceiros, por parte do poder político, por parte dos profissionais e principalmente dos portugueses, avaliações essas que lhes permitissem compreender que estas eram as melhores opções naquilo que seriam depois as respostas no seu acesso aos cuidados de saúde. O desinvestimento que tem havido nas infraestruturas, equipamentos e tecnologia tem vindo a ter as consequências que são conhecidas. Quando tanto se fala em telemedicina, inteligência artificial, etc., é inaceitável que o SNS continue a não ter uma única plataforma digital que ligue os cuidados hospitalares e dos cuidados subprimários, que existe a redundância de registros, obrigando, por exemplo, enfermeiros a gastar do seu tempo para fazer registros, que tenhamos centros de saúde que não têm acesso à internet, por exemplo, ou que tenham computadores que não dão resposta àquilo que são hoje as necessidades em termos dessas mesmas plataformas digitais, e, portanto, esta, de facto, quando falamos em termos de inovação, colocar o SNS neste patamar em termos de informatização, por exemplo, é uma daquilo que nos relatam como grande constrangimento. Tudo isto significa menos acesso, menos atratividade, menos idoneidade formativa, menos condições para reter profissionais de saúde. E nós gostaríamos de não pensar que, tendo em conta que o plano de recuperação e resiliência, as verbas que estão disponíveis é só para a área dos cuidados de saúde primários, que a opção política pela criação das unidades locais de saúde não seja para que esse dinheiro possa ser utilizado naquilo que não foi feito durante anos e anos, que foi o investimento dos hospitais, e por essa via, eventualmente, se poder utilizar esse dinheiro. Relativamente aos profissionais de saúde, e em concreto relativamente aos enfermeiros, há anos que o CEP exige um plano de contratação de profissionais de saúde, também de enfermeiros, que em função daquilo que são as necessidades crescentes de resposta às pessoas em cuidados de saúde, tendo em conta o envelhecimento da população, tendo em conta os indicadores que nós temos hoje de jovens, por exemplo, obesos, que naturalmente terão sinais e sintomas de doença em idade de vida ativa, que não é desejável para o país. E importa recordar que a última
concluir,
vez...
peço desculpa, tenho
que concluir. Só para terminar, então, importa concluir que a única vez que foi feito um plano que depois não foi cumprido à RIS, não foi cumprido na sua totalidade, foi em 1999, que foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República por apresentação do PCP.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das áreas diagnóstica e terapêutica. Tem também 5 minutos.
Muito obrigado. Faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Srs. Deputadas e Srs. Deputados e restantes membros sindicais. Obviamente, vou tentar não repetir aquilo, porque acompanho muito aquilo que foi dito anteriormente pelas outras estruturas sindicais. Deixar só aqui 2 ou 3 notas sobre esta questão do SNS e porque é que chegámos aqui, naquilo também que é a nossa leitura relativamente a esta matéria. Obviamente que o SNS foi laboratório de muitas ideias, foram sendo tomadas decisões, planos, estratégias e alterações àquilo que é a sua organização e o seu funcionamento, sempre no intuito de termos um SNS melhor, sempre no intuito de os profissionais e termos melhores carreiras, mas na prática aquilo que nós constatamos é que, de facto, vemos uma degradação em alguns aspectos do Serviço Nacional de Saúde, porque também gostava de deixar aqui uma nota, o Serviço Nacional de Saúde continua a ser o garante para a maior parte da população portuguesa que não tem outra forma de ter acesso de cuidados de saúde de uma forma gratuita e universal, e portanto que isto fique bem claro também relativamente a isso, mas aquilo que nós todos pretendemos é que o Serviço Nacional de Saúde não se continue a degradar da forma como está a degradar, mas que ele, e tendo em atenção que tem havido nos últimos anos, de uma forma crescente, o aumento daquilo que é a verba orçamental todos os anos para o Serviço Nacional de Saúde, temos uma percepção de que o Serviço Nacional de Saúde não está melhor, está pior. E, portanto, também importa aqui ter isso em atenção e, obviamente, há, e deixaria para a fase final desta primeira intervenção do STSS, a questão dos recursos humanos. Mas há também aqui, do ponto de vista organizacional, chegámos, portanto, o anterior governo, a última grande reestruturação que fez, que já foi aqui falada, foi a questão das ULS, na perspectiva de um funcionamento em rede, numa perspectiva de internalização, por exemplo, na área dos meios complementares de diagnóstica e terapêutica, e hoje nós também gostaríamos de ver portanto, o que é que vai acontecer desta transformação, porque também concordamos quando se diz, muitas vezes faz-se mudanças, faz-se transformações e depois não se faz a avaliação dessas mudanças, dessas transformações e qual foi o verdadeiro resultado de que aí advém. Nós temos hoje
por exemplo, a possibilidade da constituição de CRIs, numa perspectiva também para que seja mais, digamos, atrativo para os profissionais. Já se falou aqui da atratividade para os profissionais, e uma das questões que nós vemos hoje e constatamos é que, de facto, um dos problemas que existe no Serviço Nacional de Saúde é que nós temos os profissionais de saúde cada vez mais descontentes, temos os profissionais de saúde cada vez menos motivados, mais cansados, mais extenuados, e, portanto, isto não é, de maneira nenhuma, bom para o Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, todos nós temos noção, e constatamos isso diariamente, aquilo que existe hoje, não há uma complementaridade entre o Serviço Nacional de Saúde e os serviços privados e os serviços sociais. Aquilo que nós vemos e constatamos na maior parte das situações é, efetivamente, uma competição, nomeadamente uma competição através dos profissionais de saúde. Ou seja, se nós, quando vemos algumas das questões que passam pelas soluções que são apresentadas, em que dizer que vamos contratualizar com o setor privado. Há muitos anos que contratualizamos com o setor privado. Há muitos anos, por exemplo, a nível dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, a contratualização existe. Agora, a questão é, vamos continuar todos os anos a aumentar essa contratualização, ou aquilo que se pretende efetivamente é portanto, rentabilizar ao máximo aquilo que está instalado no Serviço Nacional de Saúde, mas isto também passa por profissionais. E, portanto, tendo atenção o tempo, a questão dos profissionais. Todos nós sabemos que há falta de profissionais de saúde no SNS. Poderemos pensar é se também essa falta é só pelo número em concreto ou por uma questão organizacional. Portanto, também acho que é importante refletirmos, mas tínhamos que olhar para o SNS de uma forma, se calhar, diferente do que temos estado a olhar. Não há evidência neste momento, como já foi dito, que as ULS seja a solução para isso. A questão que é evidente é que, em muitas circunstâncias, nomeadamente nas urgências hospitalares, nós temos, digamos, falta de resposta, nomeadamente em determinadas especialidades. Temos as urgências completamente, digamos, assoberbadas por pessoas que vão à urgência, utentes que vão à urgência porque não têm outra alternativa, e, portanto, deixar uma nota relativamente a isto e relativamente àquilo que é do atual governo o plano de emergência, depois deixaríamos para uma segunda intervenção. Só mesmo para terminar sobre a questão dos profissionais de saúde. Hoje, as carreiras que existem para os profissionais de saúde, e estou a falar dos TSTTs, não são minimamente atrativas, não se enquadram naquilo que é a organização que existe no Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, elas devem ser revistas e devem ser repensadas. Assim como há muito tempo que devia haver um plano nacional de formação de profissionais de saúde e, obviamente, para não estarmos a formar, para exportar profissionais.
Muito obrigada. De saúde. Muito obrigada. Obrigado. Passo agora, nós passamos agora a uma nova ronda, como há bocadinho referi, e como não temos connosco, se não me engano, o CDS e o PAN, portanto, cada um dos senhores deputados terá 5 minutos, o que depois dará para cada sindicato, não os 9 minutos e meio, que contava com todos, mas 8 minutos. Mas é uma questão que já é muito tempo. Passava então a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao senhor deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimentar desde já as estruturas sindicais aqui presentes, agradecer pela vossa presença e, num ponto prévio, dizer só que, do lado do PSD, existiu a vontade de vos recebermos individualmente. Isso não foi possível, mas, dada a premência do assunto, considerávamos que era importante que pudéssemos ouvir cada sindicato individualmente. Dito isto, dizer só que, embora o PCP fez este requerimento, que nós acompanhamos, dada a importância do tema dos serviços de urgência. E também aqui tivemos a oportunidade de ouvir os senhores das estruturas sindicais recordarem que o tema e os problemas do serviço de urgência têm muitos anos. Aliás, a senhora Presidente da FNAM falou em 2 décadas. E nestas 2 décadas, recorde-se que o Partido Socialista governou 15 anos desses 20 anos. E, portanto, embora vemos o PCP novamente empenhado nesta causa dos recursos humanos e dos sindicatos, quando teve, em 2015 e 2019, a ser muleta do Governo Socialista, que aprovou orçamentos com as políticas públicas de saúde que nos levaram aqui hoje a discutirmos os problemas nefastos que foram aqui elencados, o partido do PCP esteve em silêncio nestes 4 anos e pouco se importou em chamar os sindicatos e até todos de uma vez aqui ao nosso Parlamento. E, portanto, embora isso aconteceu, mas hoje já discutimos aqui a importância de falar sobre as os problemas do serviço de urgência e que soluções é que existem. E nós sabemos que os problemas são conhecidos. Hoje, como há 20 anos, há um esgotamento total na capacidade dos profissionais de saúde, quer em número absoluto destes profissionais, quer o número de horas que estes profissionais dedicam ao SNS, e temos as urgências, como também já aqui foi dito, como uma porta de entrada no SNS por parte dos cidadãos. E, portanto, recordando estes 20 anos de políticas públicas de saúde que nos levam hoje a ter a porta da urgência como a única porta de entrada do cidadão para aceder a cuidados de saúde, é importante voltarmos a ouvir os sindicatos, os representantes dos profissionais de saúde, para podermos finalmente resolver este problema. Porque eu pergunto aqui aos senhores representantes das estruturas sindicais, se passa por solucionar o problema das urgências com aquilo que nós temos assistido nos últimos anos em matéria de negociação do governo com os sindicatos. E eu recordo os anteriores ministros da Saúde do Partido Socialista que governou o país, quando em 2018 diziam que negociar com os enfermeiros era beneficiar o infrator, o criminoso. Em 2021 diziam que era importante contratar médicos mais resilientes. E pasme-se, em 2022, a mesma Ministra da Saúde ligou diretamente para diretores de serviço de urgência a aconselhar, a sugerir a que se cancelassem férias aos profissionais de saúde. Eu desconfio que isto não é a solução para nós resolvermos o problema das urgências, muito quanto todos concordamos que passa exatamente pelo diálogo com as estruturas sindicais, com os representantes profissionais. E, portanto, é muito curioso ouvir aqui vários partidos à boca cheia dizerem que é preciso dialogar, até chamam os sindicatos todos de uma só vez, mas que depois, quando tiveram responsabilidades governativas, aquilo que aconteceu foi um protelar de negociações com os mesmos sindicatos, vários durante 12 meses, e chutar para a frente as reformas que não foram colocadas. E, portanto, agora, 100 dias depois do novo governo, há aqui del rei que os serviços de urgência não funcionam e é preciso solucioná-los. E, portanto, a pergunta que se impõe é: mas que soluções é que há para estes problemas? Já ouvimos aqui dos representantes das estruturas sindicais que as ULS, como estão, não são solução. Um recado importantíssimo e com significado político para o Partido Socialista. Os estruturas sindicais disseram aqui hoje que as ULS, como estão, não estão a funcionar. Mas também pode haver uma alternativa de solução. Aliás, o PCP, já que hoje, quase que de um certo jeito de galo, deu a falar do plano de emergência do governo. Quando o próprio PCP tinha um programa, não era um plano, era um programa de emergência para o SNS, e eu agora uso a retórica que os senhores costumam usar. Nenhuma palavra para a reestruturação dos serviços de urgência. Apresentaram um programa para o SNS e não há uma palavra para reestruturar o serviço de urgência. E, portanto, é natural que se incomode o PCP ouvir uma ministra e um Ministério da Saúde que, 100 dias depois de entrar em funções, apresentou as suas soluções que foram escrutinadas, que foram, aliás, validadas pelos portugueses. Há um plano de emergência, com medidas de emergência para ser colocado em prática até ao final de 2025, e há também um processo negocial em curso, como acontece, aliás, com outras profissões. E eu acredito que, da parte do Ministério da Saúde, pode haver uma noção muito clara de diálogo. E eu pergunto aos senhores representantes que tiveram o gosto de nos fazer aqui hoje com a sua presença, o que é que não correu bem nas negociações ao longo dos últimos 20 anos, se quisermos, designadamente nos últimos governos, o que é que não correu bem para nós hoje estarmos aqui ao fim destes 15 anos ou 20 anos de políticas públicas do Partido Socialista e tínhamos aqui tantos problemas. E recordo, aliás, que a Sra. Ministra da Saúde já fez questão de dizer que estará nos próximos meses a acompanhar no terreno a implementação deste plano de emergência e já fez saber que está disponível para negociar e lança outra questão, que é se os sindicatos estão disponíveis como estiveram noutras profissões para fazer cedências ou se é uma questão de tudo ou nada e que ou se aceita tudo ou se não se aceita nada. E, portanto, eu lanço este último desafio, perguntar aos sindicatos, mais uma vez, o que é que este governo pode fazer que o anterior não fez. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Correia, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as estruturas sindicais aqui presentes nesta audição. É um gosto tê-los cá connosco. Importa referir que o requerimento para ouvirmos aqui estas entidades tem a ver com as dificuldades de funcionamento dos serviços de urgência. Já percebemos pela intervenção do Sr. Deputado do PSD que continuamos a olhar para o retrovisor. Muito falamos do anterior governo, mas não percebemos sinceramente e efetivamente o que é que este novo governo tem para trazer diferente. O Sr. Deputado também não foi capaz de o fazer.
Nós, nesta comissão, temos tido um conjunto de audições que nos permitem reunir um conjunto de contributos, tanto para o plano de emergência, e, Sr. Deputado, o plano de emergência contempla medidas urgentes, prioritárias e estruturais. Nós não percebemos muito bem realmente as estruturais, mas também não confunda as prioritárias com as urgências, porque o tempo é curto e a Sra. Ministra já assumiu isso também. E tivemos também a Sra. Ministra da Saúde nesta Comissão de Saúde a falar sobre as dificuldades de funcionamento dos serviços de urgência. As audições às diversas entidades que pudemos ter aqui nesta Comissão foram apresentadas questões como priorizar quem deve ter médico de família, plano de emergência não estar a responder ao aumento das necessidades e à principal das necessidades, que é fixar profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, um foco excessivo no pagamento de mais atos, mais horas extras, mais suplementar, e menos nas carreiras, menos no serviço público de saúde, mais nas bolsas de horas e mais no reforço de convenções com o setor privado. A Sra. Ministra, tanto na audição regimental como na audição a requerimento, também por causa da situação dos serviços de urgência, reconheceu a necessidade de reforçar os cuidados de saúde primários para a doença aguda, valorizar os profissionais de saúde, prioridades às listas de espera, plano de verão que não é perfeito, assumiu a Sra. Ministra da Saúde, mas também não percebemos quais eram os fatores introdutores de melhoria, e um conjunto de dificuldades e os recursos finitos. Pois isto, nós já sabíamos até aqui, nada de novo. O que é que temos? Temos um plano de verão que a Sra. Ministra reconhece que não é perfeito e não conhecemos até ao momento melhorias. Pelo contrário, as notícias do dia ao dia aumentam a nossa preocupação. Atrasos nos concursos e também, e não sou eu que estou a dizer, foi aqui na audição que nós tivemos que é inaceitável este atraso deste concurso e o que ele pode implicar de agravamento na fixação dos profissionais, e as negociações a decorrer, a Sra. Ministra refere que o ambiente é positivo na negociação com os sindicatos, portanto, do que percebemos é que tudo vai bem e gostaríamos de perceber da parte dos sindicatos se realmente é este ambiente positivo que a Sra. Ministra referiu aqui nesta Comissão de Saúde. As perguntas que nós trazemos são 5 e são muito concretas e acabam por ser transversais a todos os sindicatos aqui presentes. Plano de emergência, o que falta? Agora temos um plano, e este é o plano, ainda bem que temos um plano, isto são vozes dos senhores deputados do PST, e a pergunta é, e se este plano responde às necessidades que estavam devidamente identificadas? O plano de verão da urgência, inicialmente com atropelos à informação disponibilizada, o especial papel da linha de saúde 24, e prometido um plano de referenciação que também não conhecemos, preocupações crescentes para o verão, perguntamos se os sindicatos aqui presentes conhecem este plano anunciado de referenciação das urgências. Recursos humanos, foco principal para o Serviço Nacional de Saúde, para a sustentabilidade e o futuro do Serviço Nacional de Saúde. Os estudos estão todos aí, a necessidade de mais médicos. Pergunto se tanto no plano de emergência como nas negociações que os sindicatos têm tido com a senhora, com o Ministério da Saúde, se efetivamente existe algum dado novo que venha introduzir melhorias neste fator. Sobre as negociações, a nossa pergunta é qual é o plano de trabalho que está acordado e se há um plano de trabalho acordado. Sem verdadeiras propostas estruturais. Esta não é uma afirmação minha, é uma afirmação do Sr. Deputado Miguel Guimarães, do PST, hoje de manhã, no debate de Estado da Nação. Eu penso que ele estava a referir ao governo do Partido Socialista, mas eu repito, e peço desculpa, ou peço autorização para repetir a frase do Sr. Deputado, sem verdadeiras propostas estruturais. Eu pergunto aos sindicatos aqui presentes se no novo plano de emergência apresentado pelo atual governo, que está a governar, esperamos, se vislumbram propostas estruturais. E para terminar, pergunto efetivamente aos sindicatos se durante este processo negocial que têm tido com o Governo, e aqui o foco nas urgências, que é a nossa grande preocupação para o verão, se temos aqui melhorias que possam ser introduzidas para alterar o cenário que dia a dia nós vamos acompanhando. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Ribeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os estruturas sindicais aqui presentes. Eu vou aqui abordar algumas questões, algumas delas já foram respondidas de uma forma mais sintética. Se acharem oportuno, podem responder com maior profundidade agora respondendo às nossas questões. Ora bem, A falta de médicos nos serviços de urgência dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde tem sido uma preocupação crescente, com impacto direto na qualidade e na celeridade do atendimento aos utentes, e efetivamente a Federação Nacional dos Médicos tem sido uma voz ativa na identificação das causas desta escassez e na procura de soluções. Dada a vossa posição privilegiada no que diz respeito ao conhecimento da situação no terreno, é crucial compreender melhor as razões que têm levado a esta situação. No entanto, a FNAM convocou recentemente uma greve geral, justificando-a com a falta de vontade do Ministério da Saúde em negociar os pontos fundamentais para os médicos e por o Ministério da Saúde recusar uma contraproposta do protocolo negocial, onde a FNAM reafirma as suas soluções para atrair mais médicos para o SNS, a curto prazo, nos cuidados de saúde primários, hospitalares e de saúde pública. Questiono quais são as principais razões apontadas pela Federação Nacional dos Médicos para a falta de profissionais nos serviços de urgência dos hospitais do SNS. Gostaríamos de saber também quais são as soluções que a FNAM tem para atrair mais médicos para o Serviço Nacional de Saúde a curto prazo. A falta de enfermeiros nos serviços de urgência, especialmente em algumas regiões como o Algarve e durante os meses de verão, é um problema crítico, várias vezes denunciado pelos sindicatos de enfermeiros portugueses. Parece que trazer equipas de outras partes do país tem dado poucos resultados. No último verão foi necessária a intervenção da Direção Executiva do SNS para mobilizar, desde o Norte, clínicos para assegurarem a pediatria em Portimão. Neste sentido, parece-nos evidente que a valorização das carreiras e salários dos enfermeiros, assim como de outros profissionais de saúde, é um fator crucial para atrair e reter profissionais qualificados no SNS. Que soluções sugere o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses para fazer frente a estes, aos problemas nos serviços de saúde que enfrentam as regiões como o Algarve e o Alentejo? Gostaríamos de saber também qual a importância da valorização das carreiras e salários nestas possíveis soluções. Relativamente aqui ao Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, gostaríamos de saber quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica nos serviços de urgência e que medidas deveriam ser adotadas para mitigar estes desafios. E gostaríamos também de saber qual é o número de técnicos de diagnóstico e terapêutica no seio do SNS e se este número é suficiente para regular o funcionamento dos serviços de urgência. Segundo o relatório do Conselho de Finanças Públicas sobre a evolução e desempenho do Serviço Nacional de Saúde em 2023, a atividade hospitalar do SNS aumentou, mas de forma insuficiente para satisfazer a procura. Nos cuidados primários, reduziu-se o número de consultas médicas. No âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, o maior número de utentes assistidos em 2023 não foi suficiente para responder ao aumento do número de utentes referenciados nesse ano. Conclui-se assim que o nível de atividade do SNS foi insuficiente para fazer face às necessidades crescentes da população. No que diz respeito às necessidades de saúde não satisfeitas, Portugal já no ano 2019, portanto foi o último ano com a informação publicada pelo Eurostat, apresentar, de entre os países da União Europeia e Espaço Económico Europeu, o maior grau de população com necessidades de cuidados de saúde, que reportou necessidades de saúde não satisfeitas. A primeira causa de necessidades não satisfeitas eram então as listas de espera. A manutenção de necessidades não satisfeitas e os restantes indicadores apresentados no texto apontam para problemas de eficiência no SNS. Na vossa opinião, quais as principais razões que levaram a esta degradação do SNS? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, saudamos, cumprimentamos as estruturas sindicais. Muito bem-vindas a esta comissão. Eu acho que o debate foi interessante, levantaram pontos que merecem aqui alguma discussão, é isso que eu tentarei fazer, até alterei a minha intervenção, a intervenção que tinha planeado, mas dado que este tema subordina à questão das urgências, permitam-me partilhar aquela que é a nossa visão e um dos motivos pelos quais as urgências estão no estado em questão, independentemente das questões das classes profissionais, também são relevantes.
Não,
e depois gostaríamos de saber também, naturalmente, a opinião das estruturas sindicais. Neste momento as urgências estão a funcionar como estão, porque não há coragem política, não houve do anterior governo e não há do atual governo, porque de facto não tem sustentação suficiente e capital político que lhe permita travar esta guerra. Quer dizer que o SNS tem de ser gerido em rede, que não faz sentido redundância, sobretudo em grandes áreas metropolitanas, e ter 3 e 4 hospitais abertos ao mesmo tempo, à noite, sobretudo, a oferecer os mesmos serviços, as mesmas valências. Isto não é racional, não faz sentido. Temos poucos recursos, esses recursos têm de ser bem utilizados. E em vez de andarmos a fazer intermitências, ora funciona um hospital, ora funciona outro, o que nós temos de fazer é dizer exatamente que hospitais oferecem que tipo de valências. Só para dar um exemplo, que eu acho que é sempre um bom exemplo que nos permite, pelo menos, fazer refletir. Na Noruega existem 4 centros de radioterapia, em todo o país. A Noruega não é propriamente um país pobre. Em Portugal existem 12, metade dos quais estão inoperantes. Ou, enfim, as máquinas estão com manutenção por fazer ou com uma taxa de utilização muito baixa. E, portanto, nós temos de gerir os nossos recursos de forma eficiente. E ou há essa coragem política, de facto, para nós podermos determinar que hospitais oferecem que valências e em que momentos, e, portanto, isto dá previsibilidade às pessoas. Elas sabem que, se houver uma urgência, se calhar terão de fazer mais 10 ou 15 quilómetros, mas sabem que aquela urgência está a funcionar, aquela urgência está aberta, ou então iremos continuar ad eterno com esta situação. Portanto, este é o primeiro ponto sobre a questão das urgências hospitalares. Depois, relativamente a alguns pontos foram aqui levantados, que me pareceram muito interessantes, a doutora Joana Bordal Issá referiu que nos hospitais não há papel higiênico, que chove, a infraestrutura está degradada, enfim, a manutenção do equipamento médico, sabemos bem o que é e o tempo que demoram a vir as peças. Eu diria que, quer dizer, não é por acaso. Nos últimos anos, o SNS teve um nível histórico mínimo de investimento de despesa de capital. Não estou a falar de despesa corrente, essa aumentou, todos concordamos, mas despesa capital, investimento, teve níveis mínimos históricos desde a fundação desta democracia. Portanto, foi uma escolha política, houve uma escolha política subjacente a isto, e isso levou naturalmente à degradação dessa infraestrutura. E demora a recuperar este estoque público, mas a Iniciativa Liberal acompanha, o SNS, o seu público, continua a ser fundamental no nosso sistema de saúde e, portanto, naturalmente deve haver um investimento para conseguir recuperar toda essa infraestrutura que, entretanto, naturalmente se deteriorou. Pois outros pontos foram aqui também discutidos, a questão dos hospitais SA, e eu acho que foi interessante trazer essa discussão. Nós tivemos um excelente exemplo de um hospital SA que funcionou muito bem, o Hospital São Sebastião, do meu círculo eleitoral, Santa Maria da Feira, era um exemplo de um hospital que funcionava muito bem, elogiado por toda a gente. O modelo SA tinha imensas virtudes, e, enfim, por uma questão de preconceito ideológico ou um qualquer receio infundado que depois fossem privatizados, não se percebeu bem qual foi a justificação do PS na altura, terminaram-se com os hospitais SA. É uma pena, porque dava instrumentos, dava autonomia aos administradores hospitalares e aos gestores hospitalares, seja médicos, seja enfermeiros, fosse quem fosse, a poder tomar as melhores decisões. Depois, em relação também à internalização versus a externalização dos MCDTs, também acho que é uma discussão muito meritória, nós não temos uma posição dogmática, não achamos que deve ser internalizado ou externalizado. Eu, pessoalmente, conheço casos de hospitais que usam muito bem os seus recursos e têm uma taxa de utilização muito próxima da capacidade, e conheço hospitais que não conseguem simplesmente dar resposta, usar os MCDTs em tempo adequado, manter as máquinas operacionais, têm uma taxa de utilização baixíssima e, portanto, estamos uma vez mais a desperdiçar recursos. Portanto, aqui, naturalmente, deve ser caso a caso. Hospitais que devem internalizar, que neste momento externalizem, devem internalizar, e hospitais que não conseguem, seja por que motivo for, não conseguem reunir os recursos e, portanto, aí devem externalizar. E não deve haver uma posição dogmática em relação a isto. O NHS, o sistema que, no fundo, inspirou o nosso Serviço Nacional de Saúde, externaliza toda a parte da logística hospitalar, de antes para a DHL, agora para a Unipart Group. Estamos a falar desde compra de fármacos, consumíveis clínicos, até ao armazenamento, à distribuição ao serviço, aos armazéns avançados, junto aos serviços, tudo externalizado. Estamos a falar de um valor superior a 50 mil milhões de libras, um valor exorbitante. Porquê? Porque o operador privado especializado nisto faz isto melhor do que faz o setor público e não vem nenhum mal ao mundo. O que interessa é a questão que se coloca, é as pessoas estão melhor servidas desta maneira? Estão. Então, muito bem, faça-se. Se não estão, se de facto o modelo não funciona, muito bem, então internalize e, portanto, faça-se isso diretamente no hospital público e sem problema relativamente a isso. Depois, sei que o meu tempo está a terminar, só para terminar, que eu acho muito importante, porque discutiu-se também a questão da competição setor público, setor privado e dos profissionais de saúde. Bom, um dos motivos para termos o êxito que temos, por exemplo, relativamente aos médicos, é porque o setor privado está a pagar muito mais que o setor público. Isso é bom. Eu imagino que como sindicatos estejam satisfeitos que os vossos sindicatos, os vossos associados, estejam a receber mais dinheiro, que é isso que de facto está a acontecer. Essa concorrência faz aumentar o salário. E imagino que a defesa dos vossos sindicatos seja feita independentemente independentemente de estarem a prestar serviço no setor público ou no setor privado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero também, em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar as estruturas sindicais aqui presentes e agradecer-lhes estarem disponíveis para estar aqui connosco nesta audição a discutir temas tão importantes do SNS, como já foi dito. E bem, é de facto uma das maiores, se não a maior conquista da democracia em Portugal e, portanto, algo que vale o nosso trabalho em sua defesa e não o aproveitamento dos problemas que existem neste momento para fazer a promoção do setor privado, que me parece assim um bocadinho deslocado deste contexto. Mas seja como for, sendo de facto uma das maiores conquistas da democracia em Portugal, o SNS está com problemas neste momento e estamos a falar especificamente das urgências, mas poderíamos falar de outras áreas, e não está por obra divina nem por desastre natural, está com problemas porque não tem havido uma intervenção pública no sentido de salvaguardar o funcionamento do SNS e de proteger e de valorizar os profissionais do SNS. Sabemos que em relação ao plano de emergência apresentado pelo Governo há de facto muito de privatização e de tentar ao máximo fazer com que os privados possam entrar naquilo que são áreas do Serviço Nacional de Saúde, mas não há referências praticamente nenhumas, nem ao investimento que é necessário, nem às carreiras, são ausências fundamentais que estão neste plano de emergência e, por isso, é importante que se possa ouvir da parte das estruturas aqui representadas que nos apresentem, se for possível, quais serão as necessárias mudanças nas carreiras e nas remunerações dos profissionais destes diferentes setores para podermos estar a falar do investimento sério no Serviço Nacional de Saúde e da proteção e valorização daquela que é a parte mais importante do Serviço Nacional de Saúde, que são os seus profissionais. E, nesse sentido, gostaríamos de que nos pudessem trazer essas propostas, essas reivindicações que estão em cima da mesa e que poderiam ajudar a resolver não apenas a questão das urgências, mas também do próprio funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. O Sr. Primeiro-Ministro, hoje no debate, hoje de manhã, no debate sobre o Estado da Nação, disse a dado momento de que já tinham chegado a acordo com vários profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Eu deduzo que se estivesse a referir ao acordo sobre os protocolos negociais com alguns dos sindicatos, imagino que não seja mais do que isso, não entendo que seja um acordo com profissionais de saúde, mas também aproveitava a vossa presença, uma vez que há greves anunciadas de vários setores, para poder, se puderem, claro, podermos ter mais informação sobre o que está em causa e quais são essas divergências para que se possa responder às necessidades do Serviço Nacional de Saúde. Também ainda em relação especificamente às urgências, que é o tema principal desta audição, e porque os partidos que suportam o atual governo criticavam as urgências encerradas, mas parece que agora já as aceitam, que já é uma normalização do encerramento das urgências. Gostaria de colocar algumas questões muito concretas, porque não só a aceitação dos serviços de urgência estarem encerrados, como temos assistido a várias reclamações, para além de outras atrapalhadas que aconteceram já durante este governo, mas a várias reclamações sobre as próprias informações disponibilizadas em relação aos serviços de urgência que estão a funcionar ou que não estão a funcionar. Tivemos, por exemplo, relatos de confusão em alguns hospitais que não sabem ao certo que urgências estão abertas e também relatos de que os mapas divulgados pelo Governo estão cheios de erros. Se nos puderem clarificar em relação a isto, também agradecíamos. Da mesma forma, tivemos relatos no Algarve, por exemplo, de haver informação de urgências que estavam abertas e que afinal estavam encerradas e de crianças andarem de um lado para o outro, literalmente, e não haver essa informação correta. E, portanto, com os mapas, quando olhamos para os mapas do Governo, afinal parece que está tudo bem, mas os relatos que temos tido são diferentes e são de não funcionamento e da incapacidade de funcionamento dos próprios profissionais nos serviços de urgência por não saberem quais é que estão encerrados e quais é que estão abertos. E, por isso, se nos pudessem também trazer mais alguns esclarecimentos a respeito, agradecíamos. E depois, em relação, e por último, em relação à falta de profissionais, sabemos que há concursos em atraso, aliás, o maior atraso de sempre, e sabemos que também há anúncio de concursos, mas, e sobretudo neste caso, os concursos para médicos de família, mas sabemos também que não há nenhuma alteração das condições para a realização destes concursos em matéria de carreiras nem de salários e, portanto, correndo o risco de acontecer o que aconteceu com o concurso lançado pelo governo anterior, 900 vagas para médicos de família, e termino, e que não foram preenchidas. Por isso também, se pudessem referir isso, peço desculpa, Sra. Presidente, não me apercebi do tempo. Obrigada.
Eu também peço, mas é que aqui faz luz e eu ainda estava convencida que estávamos no minuto 4, mas pronto, terminou, muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do LIVRE, Paulo Moacho. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra.
Cinco minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os representantes sindicais. Nós também partilhamos desta visão de um SNS público, universal, gratuito. E esta questão dos problemas que temos assistido nas urgências, como também já foi referido, elas, mais do que uma causa, são também um sintoma dos problemas que o SNS tem, que o SNS vive todos os dias. Foi referida a questão dos médicos de família, que implica diretamente com a necessidade das pessoas se deslocarem às urgências. Nós, neste momento, já temos dados, e isso também tem saído na comunicação social, de falta de entre 700 e 1.200 médicos de família que podem sair ainda este ano do Serviço Nacional de Saúde. Temos os mesmos problemas de uma forma bastante transversal e posso dizer que tem sido bastante chocante até falar com representantes de várias profissões de uma forma transversal a todo o setor público, de todo o Estado, e as queixas são reiteradamente as mesmas. Falta de pessoas, falta de profissionais, incapacidade do Estado de recrutar, mesmo quando os concursos são lançados, há muito poucas pessoas que ficam, há muito poucas pessoas que se conseguem manter, porque aquilo que o Estado está disponível para pagar às pessoas para fazerem estes trabalhos não é suficiente e com os custos de vida, que há hoje em dia, torna-se absolutamente incomportável. E isto acontece na saúde, como também nos disseram, acontece praticamente todas as áreas do setor público. Para além disso, também os problemas do envelhecimento de várias profissões e depois este sistema que foi paulatinamente começando como exceção e que se tornou a regra de recorrer ao trabalho suplementar, recorrer às horas extra como a forma normal de trabalho no Serviço Nacional de Saúde. Relativamente àquilo que são os planos do Governo, porque acho que é disso que estamos aqui para discutir, o que é que o Governo atual, que recordo é do PSD, tem planos para fazer no SNS, foi apresentado o Plano de Emergência e Transformação da Saúde. Começou por ser apenas plano de emergência na saúde e depois o Governo acrescentou a transformação e bem, no nosso entender, porque efetivamente aquilo que está em causa é uma transformação estrutural, com a qual nós não concordamos, com a qual nós entendemos que vai alterar de uma forma significativa aquilo que é a prestação dos cuidados de saúde em Portugal e que vai alargar aquilo que já era uma crítica que nós fazíamos, que o orçamento da saúde, mais de 50% já era canalizado para os privados e aquilo que está neste plano de emergência e transformação da saúde é recorrer ainda mais aos privados. Podemos admitir que isso seja feito de uma forma transitória, mas aquilo que nos parece que o Governo quer fazer e que está nesse plano é começar a recorrer aos privados de uma forma constante e como regra na prestação dos cuidados de saúde. Portanto, em primeiro lugar, queria perguntar qual é a vossa avaliação, a vossa opinião relativamente a este plano de emergência e transformação da saúde. Pedir também que nos concretizem, em várias intervenções foi dito que, enfim, numa segunda ronda poderiam concretizar mais as propostas, portanto também queria que, pedir essa concretização das propostas que têm apresentado nesta matéria. Também ao aquilo que está previsto para as urgências no verão, perguntar de uma forma muito clara, parece-vos que vai resultar? É aquilo que o Governo está a dizer ao país que quer implementar para que tudo corra bem durante o verão, vai resultar? Nós parece-nos que não, mas ainda assim mantemos aqui a abertura para ser desmentidos. E depois também foram feitas várias referências à questão da falta de profissionais, pedia também se nos pudessem concretizar com mais alguns números, foi aqui também referido por um dos sindicatos 2.134 trabalhadores que seriam necessários. Pedia também, se possível, que nos indicassem quais as áreas mais concretas. E depois também uma outra questão que também temos visto de uma forma mais ou menos recorrente, que é a questão de vários profissionais que cumprem exatamente as mesmas funções, fazem exatamente o mesmo tipo de trabalho, estão muitas vezes, vou já terminar, Sra. Presidente, estão muitas vezes na mesma unidade de saúde, no mesmo hospital, mas têm tratamentos que são totalmente desigualitários. Isto parece-nos, enfim, até tenho alguma dificuldade em compreender como é que isto é possível. Não tenho dúvidas nenhumas que é absolutamente inconstitucional. E, portanto, há várias situações em que isto se coloca, nos técnicos de diagnóstico e terapêutica, por exemplo, é uma área em que esta questão acontece, e queria-vos perguntar também a posição relativamente a estas situações e qual a abertura, só mesmo para terminar, Sr. Presidente, peço desculpa, que o Governo tem demonstrado para estas reivindicações que nos parecem mais do que justas. Obrigado.
Muito obrigada. Não havendo mais questões, voltamos então aos sindicatos que aqui temos. Já referi, cada um terá 8 minutos agora para esta fase. Ainda vamos ter uma segunda ronda, onde cada grupo parlamentar terá 2 minutos, o que depois também vos dará uma possibilidade de 4 minutos a cada um. Portanto, a gestão do tempo, 8 minutos agora, 4 minutos depois, mas também consoante as questões que serão feitas, creio que não ficará nada por responder. Passo então a palavra à Federação Nacional dos Médicos, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada aos Srs. Deputados pelos comentários e as questões também que foram colocadas. E vamos tentar responder, portanto, em bloco. A Federação Nacional dos Médicos, de facto, tem soluções para termos mais médicos no SNS. E eu já vou falar sobre elas mais concretamente. Mas para isso é preciso que nós consigamos negociar verdadeiramente. E isso não tem acontecido até agora. Por agora, o que nós vimos de medidas concretas foi então a publicação unilateral de 2 decretos de lei para os médicos, e um deles é exatamente a questão dos concursos. O projeto de decreto-lei foi-nos apresentado, nós alertámos o Ministério da Saúde, Ana Paula Martins, na altura, que estávamos muito em cima, que mais valia deixar estar a forma de concursos como a conhecíamos até agora, porque rapidamente estes médicos que acabaram o seu internato em março seriam colocados, e então depois sim teríamos tempo para negociar e alterar a forma de colocação dos recém-especialistas, que nós entendemos que também tem que ser alterado. Mas foram completamente intransigentes e seguiu para a publicação. E agora estamos nesta fase em que os concursos não estão feitos, nós estamos em julho, são institucionais, dificuldades a fazer os júris, os médicos, sobretudo no Serviço Geral Familiar, não sabem onde vão ser colocados e, portanto, muitos médicos seguramente abandonaram o Serviço Nacional de Saúde e recorreram para outros setor privado, imigração, o que nós já sabemos. A questão também da publicação de um decreto-lei também de forma unilateral relativamente ao pagamento do trabalho extraordinário, que já falei na primeira ronda, portanto, também foi publicado unilateralmente sem sequer ter havido uma negociação séria, que era o que era suposto ter acontecido, e isso não aconteceu.
E, portanto, ainda em relação também à questão do plano de emergência e transformação da saúde, nós, em boa verdade, nós não vimos nenhuma medida estrutural que contemple aquilo que nós entendemos que é necessário para haver mais médicos no SNS. E isto tem a ver com salário base. Os médicos não querem continuar a viver à custa de trabalho extraordinário, de incentivos, de suplemento, que implica mais e mais trabalho e muitas vezes perdas de direitos. Não é isso, não é assim que nós conseguimos atrair os médicos para o SNS. E obviamente temos que melhorar as condições de trabalho e valorizar também aqui a nossa carreira. Em relação à negociação, eu preciso também aqui dar nota que o que é que não correu bem ou o que é que não está a correr bem. E porque é que a Federação Nacional dos Médicos foi empurrada a emitir os pré-avisos de greve. Portanto, a Federação Nacional dos Médicos aceitou todos os pontos que o Governo quis incluir no protocolo negocial, no que respeita à discussão do CIADAP, que tem a ver com a nossa avaliação, a formação no âmbito do internato médico, nós aceitámos, e as normas particulares de organização e disciplina de trabalho. Sendo que nós entendemos que a negociação destes três itens seria até uma negociação bastante rápida, porque em relação à avaliação, uma ou duas reuniões chegariam para isto. Até porque o que é necessário é que as administrações das ULS agora e dos três IPOs concretizem o que está legislado. Há legislação para aplicar o CIADAP. Ele não é aplicado, tem que ser aplicado. Portanto, aqui em termos de negociação também não temos assim tanta margem. Em relação à questão da formação no âmbito do internato médico, nem era uma questão que se calhar tivesse que estar em protocolo negocial, porque obviamente, e estamos a falar do regulamento do internato médico, as estruturas sindicais são chamadas para se pronunciarem. Mas pronto, mas nós aceitámos discutir este assunto. Em relação às normas particulares da Organização e Disciplina do Trabalho Médico, o trabalho está feito, foi feito com o anterior executivo e, em boa verdade, com as duas estruturas sindicais, bastava uma reunião para nós afinarmos isso. E nós, apesar de termos aceito estes pontos todos, para nós era muito importante termos a questão das tabelas remuneratórias e do salário base. E este governo, o que nos apresentou foi um empurrar de meses e meses a discutir estes três assuntos prévios e a tirar a discussão das tabelas salariais apenas para começar a discutir as tabelas salariais apenas em 2025. Isto para a Federação Nacional dos Médicos e não é só para a FNAM, isto é para os médicos no terreno. Não é suficiente, porque não foi possível um acordo satisfatório com o anterior executivo para termos mais médicos no SNS em termos salariais. E agora era a oportunidade de o fazermos. Portanto, ter isto tudo inscrito para orçamento de 2025. Além disso, apesar de nós termos aceito, lá está, os pontos todos do Governo, o Governo aceitou uma única das soluções da FNAM. E as soluções da FNAM passam muito também pelas condições de trabalho. A questão da discussão da nossa jornada de trabalho. Somos os únicos, portanto, profissionais da administração pública que trabalhamos 40 horas de trabalho por semana, mais o trabalho suplementar todo. E nós temos que ter uma discussão que contemple, pelo menos, a reposição das nossas 35 horas à semelhança do resto dos profissionais. E outra questão que também o Governo não aceitou de todo e que tinha zero impacto orçamental é a questão dos médicos internos, de serem reintegrados na carreira. Isto é uma medida que tem, de facto, zero impacto orçamental. Nós temos o nosso, portanto, é uma das nossas propostas, está feita, era para nós conseguirmos negociar. Tendo em conta esta intransigência do Ministério da Saúde, Ana Paula Martins, a Federação Nacional dos Médicos não assinou o protocolo que nos foi proposto e decretámos greve no dia 23 e 24 de julho e também ao trabalho suplementar nos cuidados de saúde primários, que vai iniciar a 23 e terminará a 31 de agosto. Isto é um grito de alerta. A população percebe perfeitamente neste momento a gravidade disto e percebe que isto também é uma luta para termos mais médicos no SNS. Relativamente, então, às nossas soluções, concretamente, o que é que a Federação Nacional dos Médicos propõe? Temos quatro eixos nas nossas propostas. Uma que é de renegociação da carreira médica e da grelha salarial, a revogação de diplomas ou a revisão de diplomas que foram publicados com o anterior executivo, nomeadamente, para os melhorar em termos das unidades locais de saúde, em relação à dedicação plena para tirar aquelas medidas que nós entendemos que são inconstitucionais, também rever a questão das USFs, porque tem medidas muito prejudiciais para os médicos de família e vai afugentar médicos de família, e nós queremos rever essa legislação. A questão dos CRIs, queremos rever a legislação. Por outro lado, nós queremos também portanto, poder atuar na questão da progressão da carreira, porque ela tem que acontecer. A carreira médica tem 3 categorias e a verdade é que nós passamos a vida no primeiro escalão ou da primeira categoria de assistente ou no primeiro escalão da primeira categoria de graduado. São muito poucos os médicos que chegam ao topo da carreira de sénior, e isto tem que ser aberto para todos os médicos, e também revermos então o sistema de avaliação para ele ser simplificado. Em relação à questão das condições de trabalho, a reposição, de facto, da nossa jornada de trabalho, 35 horas, é fundamental, porque é a única forma de nós conseguirmos conciliar a vida de trabalho com a nossa vida pessoal e familiar, e isto para os jovens médicos que nós queremos atrair é uma medida fundamental. E dou a nota aqui que com o anterior executivo foi possível pelo menos iniciar esta discussão. Não chegámos a bom porto, mas foi possível iniciar a discussão. Em relação à grelha salarial, é fundamental que nós consigamos repor o nosso poder de compra. E nós neste momento, apesar do mau acordo que foi feito, nós ainda nos falta repor 18% do nosso perda de poder de compra da última década. Pois há medidas que são pequenas medidas, mas que fariam toda a diferença, como a questão, por exemplo, da reposição dos nossos dias de férias, dos 25 dias de férias que nos foram retirados na altura da Troika e nunca mais foram repostos, e termos, por exemplo, acesso a mais 5 dias de trabalho, mais 5 dias de férias, se os gozássemos em época baixa. Isto é uma reposição de algo que foi retirado e ajudava nas urgências, porque seguramente os médicos não queriam ir todos de férias na época alta e seguramente havia mais médicos para trabalhar também no serviço de urgência, e esta medida tem zero impacto orçamental, ou se tiver, até tem no sentido contrário, porque será menos preciso contratar menos serviço extraordinário. Depois, a questão da dedicação exclusiva. É algo que nós também lutamos, entendemos, isto já existiu no passado, foi uma medida que nós entendemos que é de sucesso e que é de fundamental. E depois temos uma série de outras medidas, como a questão da aposentação ou a reforma antecipada, aos médicos que tenham 36 anos de serviço ou 62 anos de idade sem penalização, já vou concluir. E é fundamental também revermos o tempo em urgência, voltarmos às nossas 12 horas, porque se os médicos só tivessem 12 horas do seu trabalho em urgência, se calhar também havia mais médicos para fazer urgência. Última nota só em relação aos médicos de família. É fundamental revermos a redimensionar as suas listas de utentes, porque da forma como as coisas estão feitas, os médicos de família também vão ficar muito penalizados e vai haver mais fuga de médicos de família dos centros de saúde. Muito obrigada.
Obrigada. Passo a palavra à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Tem a palavra, por favor.
Pois bem. Então, para responder de forma sucinta às questões que aqui foram colocadas, apesar da maioria delas verter sobre os trabalhadores médicos e sobre os trabalhadores de enfermagem, nós gostaríamos de colocar aqui algumas questões. O que é que levou à degradação do Serviço Nacional de Saúde, começando por aqui, que no fundo é o início de todo o processo? Exatamente a ausência de investimento no Serviço Nacional de Saúde. E não podemos aqui considerar que foi este, aquele ou outro governo. Isto é um problema que se arrasta desde os anos 80, desde o momento em que se começou a pensar no Serviço Nacional de Saúde com uma outra vertente e com uma outra filosofia. Depois, relativamente à questão do plano de emergência, nós lemos com atenção o plano de emergência e, na realidade, não conseguimos perceber quais são os resultados que vamos querer com este plano de emergência e porquê. Em nenhum local se fala da necessidade de contratar trabalhadores e de trabalhadores para a urgência e para o Serviço Nacional de Saúde. Falam-se em muitas medidas, mas fala-se essencialmente na relação que o Serviço Nacional de Saúde passa a ter, quer com o setor social, quer com o setor privado, e no fundo com a externalização de serviços ou com a alocação de áreas para estes setores. Situação com a qual nós concordamos, porque consideramos que existindo trabalhadores suficientes, em número suficiente, e quando nos colocam a questão quais são os números suficientes dos trabalhadores, é extremamente difícil de dizer, uma vez que, na realidade, os cuidados de saúde não têm. Não existe uma bitola para dizermos que são 5, 6 ou 7 que nos faltam, mas que faltam muitos, faltam. E quando eu coloquei aqui a questão de que tínhamos menos 2.124 trabalhadores na área da saúde, tem a ver com todos os trabalhadores do Ministério da Saúde e tem a ver com os valores homólogos a 2023. E não é que faltam só estes, são menos estes que estão. Aliás, houve vários trabalhadores e foram contratados trabalhadores ao Serviço Nacional de Saúde durante o processo da pandemia, trabalhadores esses que ficaram ainda a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, mas que aos poucos, sendo eles contratos de trabalho de curta duração, foram saindo e não foram sendo substituídos. Isto por um lado. Por outro, na área que, dos assistentes operacionais, nos técnicos auxiliares de saúde, em que há uma maior contratação de trabalhadores, temos um grave problema, porque há uma rotatividade muito grande destes trabalhadores. Isto porquê? Porque a valorização destes trabalhadores é nula. Estes trabalhadores, temos trabalhadores na área dos técnicos auxiliares de saúde, com 30 anos e 35 anos de casa a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, a ganhar exatamente o salário mínimo nacional, que será aquele que vai trabalhar, que vai ganhar um trabalhador acabado de a ser admitido no Serviço Nacional de Saúde. Como devem calcular, um jovem com 20 anos não é atrativo para um trabalhador a iniciar a sua profissão com este salário e nestas condições. Para além de que a área da saúde é uma área de risco, são profissões penosas e, nesse sentido, nós consideramos que estes trabalhadores deveriam ser valorizados. Aliás, é uma das nossas metas, é exatamente, como todos os sindicatos que aqui estão, a valorização destes trabalhadores, mas, lamentavelmente, pelos vistos, neste Ministério ou com este Governo, os trabalhadores que nós representamos não são necessários ao desempenho do Serviço Nacional de Saúde. Isto porquê? Porque, apesar da nossa insistência com o gabinete da Sra. Ministra da Saúde para nos receber e podermos apresentar a nossa proposta reivindicativa, não temos tido entre aspas, essa alegria de estar com a Sra. Ministra e fomos recebidos, pura e simplesmente, pela Sra. Secretária de Estado de Gestão da Saúde, que, de forma simpática, ouviu as nossas propostas reivindicativas e que depois, perante o cenário que lhe colocámos da necessidade de iniciar processos de negociação de carreiras, processos de transição que não estão a ser feitos de forma adequada, nos colocou a questão de que depois nos contactaria como se fosse uma coisa que pudesse ser resolvida posteriormente. Para além disto, existe uma questão, é que na urgência não podemos só considerar a existência de médicos e enfermeiros. Na urgência nós temos muitos outros profissionais a trabalhar, temos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, temos técnicos auxiliares de saúde a trabalhar também e são estes trabalhadores também que mantêm o serviço de urgência a funcionar. Como eu disse na minha primeira intervenção, nós temos trabalhadores técnicos auxiliares de saúde a fazer escalas de urgência na ordem das 300 horas de horas suplementares por mês, porque na realidade todos os meses sai uma listagem nos serviços de urgência e não só para os trabalhadores técnicos auxiliares de saúde se inscreverem para fazer as horas suplementares. Como podem verificar, isto é difícil de conseguir gerir. Depois, o que é que poderemos aqui colocar mais? Há aqui ainda uma outra questão que é relevante. A questão da municipalização. A questão da municipalização, em simultâneo, que terminou agora, que poderia ter terminado agora, em simultâneo com a alteração estrutural do Serviço Nacional de Saúde, das unidades locais de saúde, criou alguns problemas. Porque se no Serviço Nacional de Saúde não existiam trabalhadores suficientes, com a questão da municipalização e com a passagem dos trabalhadores, antes assistentes operacionais, a desempenhar funções nos centros de saúde, funções de caráter de saúde, funções de técnicos de saúde, a desempenhar nos centros de saúde, neste momento estes trabalhadores passaram e transitaram para as câmaras municipais. E esta situação, em vez de melhorar o Serviço Nacional de Saúde, piorou, porque na realidade foram reduzidos um número significativo de trabalhadores existentes no Serviço Nacional de Saúde, passou para as câmaras. Por outro lado, há ainda a necessidade, com as unidades locais de saúde, há ainda a necessidade de colocar as unidades de saúde familiar a funcionar em termos de proximidade. Não é isso que se tem verificado. E, lamentavelmente, conforme está este plano, não se prevê que durante o verão melhore o atendimento dos utentes que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde. Aliás, o primeiro entrave passa logo pelo Serviço Nacional, pela Saúde 24, que logo começa aí a travar o processo de atendimento destes utentes. Depois, lamentavelmente, a maioria dos utentes que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde recorrem porque não têm serviços de proximidade. E não existindo serviços de proximidade, não vamos conseguir desenvolver nem resolver o problema da urgência. Sem trabalhadores não se resolve o problema da urgência e sem valorização destes trabalhadores não se retém talento no Serviço Nacional de Saúde. É uma pescadinha de rabo na boca e não conseguimos sair do mesmo sítio.
Obrigada. Passo a palavra ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, por favor.
Então, obrigada pelas questões. Vou tentar responder o que é que correu mal nas negociações. Várias coisas. Correu mal a imposição de duas grelhas salariais que não valorizam as qualificações e responsabilidades dos enfermeiros. Correu mal a imposição do CIADAP, que agora também não se quer alterar, porque essa é a posição já deste governo, que diz que à partida só uma determinada percentagem de trabalhadores é que podem ser relevantes ou ser excelentes, e agora também se vai manter. Correu mal o congelamento das progressões entre 2005 e 2018, correu mal o congelamento das promoções que impediu o desenvolvimento profissional entre 2011 e 2018, e portanto eu diria que há um conjunto de coisas que correu mal que retirou expectativas aos profissionais de se desenvolverem. E portanto, quando pergunto o que correu mal, isto correu mal. Relativamente às questões que foram colocadas pela senhora deputada Susana Correia. Bom, de facto, nós temos variedíssimos problemas nas urgências que se mantêm. Nós diríamos, e a avaliação que fazemos do plano de emergência que foi apresentado é, na realidade, um plano de doença. Ou seja, as propostas que foram apresentadas, no essencial, são nesta fase de produção de atos, primeiro, e uma resposta à doença. Bem sabemos que existirão problemas que têm que ser resolvidos no que diz respeito ao acesso e, enfim, cirurgias que estavam por ser feitas, listas de espera para cirurgias e consultas, e o que na realidade se constata mais uma vez é que vamos resolver este problema, mas nunca se consegue perceber como é que se constroem as listas de espera. Isso é que era problema, a resolução disso é que deveria de acontecer, porque esse é que é o problema estruturante. Onde é que está, como é que se constroem estas listas de espera, seja para consultas, seja para cirurgias. Depois, para além disso, e uma vez o que nós estamos confrontados no plano de emergência em que não se fala uma única palavra da valorização de profissionais e dos profissionais que são necessários para implementar várias das medidas que lá estão, o que nem se fala nas carreiras, o que estamos confrontados é incentivos para partos, incentivos para aumento de listas de mais doentes nas listas, falam nos médicos, mas obrigatoriamente isso vai repercutir-se nos enfermeiros, sendo que os enfermeiros têm 35 horas de trabalho e dessa nós não abdicamos, são incentivos nos CRIs, é uma panóplia de incentivos e de suplementos que na realidade o que faz é não valorizar as carreiras dos profissionais, não valoriza o valor hora dos profissionais e portanto, para além daquilo que já é a questão do excedente de trabalho extraordinário que os enfermeiros fazem, e já agora dizer que a maioria dos enfermeiros que faz trabalho extraordinário nem sequer o está a ganhar com trabalho extraordinário. Estão pagos como hora normal, a maior parte desse trabalho, e já agora dizer, porque perguntou em relação, por exemplo, ao Algarve, nós temos situações, mas que para todo o país generaliza-se, temos enfermeiros em urgências de alguns hospitais que se hoje gozassem todo o tempo que já trabalhavam, estariam 4, 5 e 6 meses sem ir trabalhar, porque é isso que está em dívida. E, portanto, eu diria que apresentar propostas num plano de emergência, mas que também se diz plano de transformação, e a questão é qual é a transformação que se pretende do Serviço Nacional de Saúde, e estamos em crer que a transformação, e não tem nada a ver com a questão de ser ideológico ou não, a transformação não pode ser só não em complementariedade, como está na Lei de Bases da Saúde, recorrer ao setor social ou ao setor privado, ainda por cima como agravante. Damos-nos ao luxo de dizer que diminuímos ou vamos alterar os GDHs que hoje estão previstos numa perspectiva de ser mais atribuir intervenções cirúrgicas de acordo com aquilo que é a potência dos privados. E, portanto, é o que está lá escrito, não está inventado por ninguém. Esta, de facto, é o caminho que está previsto no plano de urgência, de emergência e no plano de transformação do SNS.
Nas negociações que estão em curso, bom, nós ainda não só tivemos assinámos um protocolo negocial e já agora dizer que começou mal, porque quando o Ministério da Saúde diz que não está disponível para, por exemplo, discutir um dos grandes problemas que os enfermeiros têm, que é o pagamento dos retroativos desde 2018 aos enfermeiros com contrato individual de trabalho, significa que quer manter uma das lutas que temos vindo a travar desde 2018 até agora. E, portanto, iremos continuar, da mesma forma como não pretende resolver, ou terá dificuldade em resolver, ou então iremos emitir orientações para resolver injustiças relativas. E, portanto, o que estamos a falar é não resolver problemas que vão aprofundar quando se tivermos uma alteração à grelha salarial, que é aquilo que é proposto pelo Governo, e vamos lá ver qual é a proposta. Repetimos, nós não aceitamos aumentar o horário de trabalho dos enfermeiros, porque todos eles já trabalham excessivamente. E, portanto, não estamos disponíveis para que o regime de trabalho dos enfermeiros se altere das 35 horas. E porque o trabalho extraordinário é aquilo que todos nós sabemos, que é reconhecido, é um dos problemas com os quais os enfermeiros estão confrontados. Não têm tempo, nem sequer é para a vida pessoal, não têm tempo para a sua formação contínua, que lhes permite adquirir mais conhecimentos e mais habilidades em função daquilo que são as necessidades crescentes de dar resposta às pessoas, aos utentes e aos doentes. E, portanto, sim, a senhora deputada colocou as questões relativamente ao Algarve, sim, temos uma série de problemas. Há anos que eu me conheço no Algarve a recorrer sistematicamente a planos de verão, porque nunca é resolvido, nem para os algarvios, quanto mais para aqueles, para os milhões, não sei quantos, 1 milhão ou 2 milhões de pessoas que chegam no verão. No verão, ou agora também no inverno. E, portanto, só para ter uma ideia, nos últimos 6 meses, 1 ano, só do serviço de urgência do Hospital de Portimão saíram 100 pessoas e, portanto, saíram 100 enfermeiros. E isto traduz bem o qual é o problema que nós temos e com as dificuldades de reter enfermeiros, que já agora dizer que, na sua maioria, também não vão para o setor privado, porque pode-se pensar muito que vão para o setor privado, muitos deles abandonam mesmo a atividade na área da saúde. E, portanto, porque de repente parece que vai tudo para o privado e para o estrangeiro, e não é bem assim. E, de facto, estamos confrontados com um problema no que diz respeito às urgências, e porque estamos a falar delas. Temos relatos de enfermeiros de vários sítios do país onde a situação, de facto, continua problemática, mas, mais uma vez, a situação do Algarve é caótica. E é caótica nesta perspectiva que as escalas dos profissionais não são de conhecimento de todos os profissionais, os enfermeiros são confrontados com, de um turno para o outro, ter que levar crianças para o hospital de Faro, porque à tarde ou de manhã ou à noite não vai haver nem pediatra nem ou obstetra, mas também são confrontados com os enfermeiros com indução de partos que depois se para porque a seguir não há obstetra ou pediatra e depois retoma-se a indução do parto e, portanto, é nisto que estamos. E, portanto, quando se fala em urgências metropolitanas, é engraçado porque o diretor de clínico do Hospital de Faro, do OLS de Faro, também fala que o Algarve deve ter uma urgência metropolitana. E, portanto, isto significa que espero que não esteja a pensar em cerrar urgências que são efetivamente necessárias para as pessoas, tendo em conta a especificidade das regiões, e, nomeadamente, no Algarve, porque é muito bom aumentar o turismo para 20%, mas depois, ou 20% ou 30% ou o que seja por cento, mas depois as pessoas não terem acesso a cuidados de saúde como...
Tem que concluir.
Isto é sempre rápido. Eu gostava ainda de dizer mais duas ou três coisinhas, se me derem licença. Importa dizer que nós estamos em julho, quase no final de julho, ainda não temos os planos de desenvolvimento e orçamento aprovados e, portanto, isso significa que não podem ser abertos concursos para a perspectiva de desenvolvimento dos profissionais. E depois ainda dizer que os enfermeiros do setor privado, infelizmente, estão piores que os enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não é por razão alguma que fizemos greves no setor privado. É porque, efetivamente, os enfermeiros... aliás, basta ter 40 horas para perceber que estão pior que, comparativamente aos
outros. Já ultrapassou um minuto o seu tempo. Peço desculpa. Tem então, mesmo depois, que concluir. Depois terá outra
posso
ronda.
Posso então terminar só relativamente à questão que foi
tem
colocada?
Tem menos um minuto depois na outra ronda.
Ok. Só para dizer que no Serviço Nacional de Saúde inglês, a questão de recorrer às convenções e que não determinou ganhos em saúde para as pessoas, foram 13,8 bilhões de libras e sem ganhos em saúde para as pessoas. Portanto, se esse é o nosso objetivo, tudo bem.
Muito obrigada, doutora Guadalupe. Passo a palavra ao Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das áreas de diagnóstico e terapêutica, 8 minutos.
Sim, senhora, muito obrigado. Acho que hoje estamos aqui a discutir o tema das urgências, é pertinente, mas reflete uma falta estrutural daquilo que foi planear o SNS. Eu acho que primeiro temos que começar por isso. Nós andamos de plano em plano, de urgência em urgência, e não temos efetivamente aquilo que é um plano para o Serviço Nacional de Saúde. E não temos porque, enfim, nunca foi investido, como já foi aqui anteriormente dito, e não me vou repetir, além de profissionais perfeitamente desmotivados e desmotivados por todas as matérias que nós sabemos, matérias salariais, matérias de condições, enfim, e toda a sua penosidade, porque é fácil nós entendermos que se calhar qualquer um dos senhores deputados que está aqui presente, ou outro cidadão qualquer português, pode planear o seu Natal, pode planear o seu fim de ano, pode planear, enfim, toda a sua atividade familiar num contexto. Um profissional de saúde não pode, porque não pode. E isso não é pago neste momento. Não é nem médicos, nem enfermeiros, nem técnicos superiores de diagnóstico, nem terapêutico, nem outro qualquer. E acho que é uma coisa que nós temos que pensar aqui. E temos como exemplo, vamos chamar aqui uma fita um bocadinho atrás, que aprendemos muito e esquecemos rápido, foi a questão pandémica. Na questão pandémica nós, de repente, percebemos que não tínhamos estrutura. Mas o serviço, mas o privado também não trouxe estrutura. O privado fechou a porta. O privado fechou a porta. Sr. Deputado, deixe-me concluir, se não se importa. O fechado, o privado fechou a porta. Depois abriu, obviamente, a preços que, hipoteticamente, o SNS tinha que pagar. E temos que dizer isto de uma forma direta e clara. Mas acho que é uma coisa que nós também andamos aqui de recuo em recuo e temos que pensar uma coisa. Se me deixarem terminar, eu agradecia.
Peço silêncio, tempo. Gostava de ouvir o Dr. Fernando Zorro, gostava obrigado, de acabar muito de obrigado. Ouvir. Todos nós, todos nós.
Acho que aprendemos alguma coisa e aprendemos que rapidamente nós tivemos que recortar profissionais de todas as áreas para o Serviço Nacional de Saúde. Fomos ao privado, e isto porquê? Mais uma vez, nós não estávamos estruturados a nível do número de profissionais de saúde. Reparem, a maior parte deles hoje continua nas instituições, continua nas ULS, mas continuamos deficitários. E continuamos deficitários, mais uma vez, vou ao meu ponto de partida. Falou-se hoje aqui, e bem ou mal, das ULS. Não vou omitir, porque não sei resultados sobre ULS. Não sabemos. Acho que nenhum de nós aqui nesta mesa hoje está em condições de dizer se as ULS são um bom modelo ou um mau modelo. E, efetivamente, o modelo que nós tínhamos e que hoje foi aqui falado de Matosinhos é um modelo muito próprio. E, como disse, já foi aqui dito também por uma colega sindical, se calhar não serve de modelo, mas também nós não temos hoje ainda bases para isso. Porque quando nós vimos uma ULS na interação dos cuidados de saúde primários com os cuidados de saúde hospitalares, eu só posso dizer, se isto funcionar, vai ser perfeito. Porque nós temos hoje as urgências como temos, porque, depois ouve-se muitas vezes falar nas falsas urgências, não há falsas urgências, há falsas respostas, não há respostas. Por isso é que são, enfim, doentes que não têm urgência, não sabem onde bater à porta. E se nós tivermos hoje centros de saúde, como quiseres, apetrechados, por exemplo, com meios complementares de diagnóstico básicos, como análises clínicas, como a nível da cardiopneumologia, eletrocardiogramas, mapas, espirometrias, ou, por exemplo, exames de radiologia básicos a nível das fraturas, a nível das insuficiências respiratórias, e médicos de família, nós conseguimos perceber que, efetivamente, o doente é para seguir para a urgência ou não é seguir. E, se calhar, cerca de 70% ou 80% não vão às urgências. Não vão ser as ditas falsas urgências. O problema que nós não temos, neste momento, é porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde com meios complementares. E eles têm de existir. Não vale a pena. Hoje, não me perdoem-me estar aqui mesmo, o médico João Semana já não existe. É escudado, e bem, em meios complementares que, por outros profissionais que têm um nível de complexidade que chegaram. Portanto, é perfeitamente legítimo e é isto que nós temos de exigir ao Serviço Nacional de Saúde. Por isso é que nós temos hoje, enfim, e acho que é importante apostar no modelo, correto ou não, o LS, o SF, não faço ideia. Sei que há uma coisa que é importante, é testar o modelo, mas testar o modelo como deve de ser. Ou seja, ligar efetivamente aquilo que são cuidados de saúde primários a cuidados hospitalares. Se não fizermos isto, não vale a pena. Estamos a gastar dinheiro e estamos a perder recursos. Falámos aqui, em resposta à senhora deputada, chega quantos técnicos superiores, diagnóstica e terapeuta? Infelizmente somos só 10 mil. E somos só 10 mil, porque é isto mesmo. Hoje, quando se fala em listas de espera, ouvimos muito falar em listas de espera, e é verdade, para cirurgias e para consultas. E quantos nós ouvimos falar em listas de espera para meios complementares de diagnóstico, como ressonâncias magnéticas, estaques ou outros? Ninguém ouve falar. O que é, assim, é fantástico. Vou dar um caso concreto conhecido por todos aqui. IPO de Lisboa. O IPO de Lisboa faz forçosamente um esforço, à semelhança dos outros, para recuperar as listas de esperas na cirurgia. Não tenho dúvida. Já alguém questionou o serviço de anatomopatologia daquele instituto, a capacidade que tem de resposta dos seus exames. Operam, 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 e depois? E depois para o diagnóstico? Segue tratamento, não segue tratamento? É verdade, portanto, há aqui um conjunto na saúde que temos que, com seriedade, eu peço que, com seriedade, debruçarmos sobre eles e percebemos que todos nós, nós profissionais de saúde, o nosso foco é o utente. É claro que não somos aqui bons samaritanos e, à semelhança de outros, temos que ter a dignidade de viver. E é isto que, nos últimos governos, não houve qualquer investimento nos profissionais de saúde. Zero. Zero. Fala-se, há muitos saíram para o privado. Como também já foi aqui dito, não, muitos desistiram das profissões. Investiram, o Estado investiu nestes profissionais, pagou, todos nós pagámos a sua formação e hoje uns foram para os estrangeiros e outros estão a fazer outras coisas quaisquer, porque efetivamente não é recompensador, não é minimamente compensador nós estarmos aqui a trabalhar de uma forma quase gratuita e como volto sempre a lembrar-vos, nós não podemos planear nada da nossa vida. Nós sabemos, quando vimos para estas profissões, que isso vai acontecer. Não estamos enganados, nem de maneira nenhuma, nos estamos aqui a vitimizar e ser o calimero. Não é a questão. Mas o facto é que é importante perceber que estes profissionais de saúde dedicam a sua vida. Volto a relembrar a pandemia. Muitos de nós não fomos a casa. Nos privámos das nossas famílias e hoje, depois de tudo isso, muitas palmas se bateram. Agradecemos na altura, mas tudo se esqueceu. Portanto, eu acho que é importante nós percebermos porque é que hoje também chegámos aqui. Respondendo também ao senhor deputado do Chega, do PAN, que me perguntou... Não, do livro. Pronto, o deputado do PAN não está, já sei. Do livro, porque é que uns recebiam mais que outros, porque é que havia uma assimetria, nomeadamente nos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico? Fácil, muito fácil, porque... numa reconstituição que foi feita pelo Governo e bem, na altura do Partido Socialista, que foi recuperar o tempo de serviço dos profissionais, houve uma coisa tão simples quanto isto. Hoje falou-se aqui em CIADAP. Este grupo profissional não tem CIADAP. Tem uma avaliação que vem de 1999, onde era a avaliação que existia. E não foi adaptada ainda, apesar de haver um decreto-lei 2017 que dava 90 dias ao Governo para o conseguir implementar. Não o fez. E não... Agora, aquilo que era de 1999, eu gosto sempre muito de 1999, para mim é marcante, nem sempre pela positiva, mas enfim. O facto é que depois foi posto em questão pelos governos que se essa avaliação era ou não válida para a progressão na carreira. Recorreu-se aos tribunais, os profissionais tiveram que recorrer aos tribunais. Os tribunais deram-lhes razão...
Tem que terminar.
Já termino. A nível tribunal administrativo, o facto é que hoje, no dia de hoje, dia 17 de julho, ainda está em questão essa a dúvida, tem que ser estudada. Não me parece que qualquer governo possa alterar condições e decisões de tribunais.
Muito obrigada pelo
pelos vossos sentidos, testemunhos e partilha. Obrigada a todos. E desculpem estar sempre a insistir no tempo, mas senão isto de facto prolonga-se e temos mesmo que tentar ser concisos. Agora passamos para uma segunda ronda. Da parte do grupo parlamentar do PSD, tem a palavra o senhor deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, senhora Presidente. Agradecer aos sindicatos pelas respostas que nos deram, que mantêm uma linha de coerência que é muito importante para nós. E foi importante perceber que essa coerência não é acompanhada pelos demais partidos que estão nesta sala. Há uma medida que eu gostava de fazer este exercício de um programa de um partido que diz disciplinar as relações do Estado com o setor privado e promover a sua verdadeira fiscalização. Isto é uma medida que poderia vir no plano de emergência do PSD, da AD, mas estava no programa de emergência do PCP. O PCP reconhece as relações com o privado e a sua importância, mas vem aqui hoje privados, privados, privados. O Bloco de Esquerda diz, mais uma vez, privados, privados, deputada. Privados, privados, privados. Nunca o setor privado faturou e lucrou tanto como nos últimos anos com as políticas que os senhores sustentaram em sede de Orçamento de Estado. E, portanto, numa manhã em que se discutiu o Estado da Nação, era importante esta coerência baixar à Comissão e ser acompanhada pelos partidos que referi. E, portanto, nós falamos aqui hoje privados, 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 e os deputados, e os utentes, e os doentes. Esta é a grande diferença dos senhores que sustentaram o governo até agora, desde que está em 100 dias em funções. O PSD, a AD, tem o utente no centro da sua ação política. Podemos discordar na forma como isso é aplicado, mas é o utente e é o doente que está no centro da ação política e os sindicatos não são diferentes deste governo nesta medida. A preocupação principal são os profissionais que representam e os profissionais que representam têm como preocupação principal os utentes. É sempre o utente que está no centro, a garantia do seu direito constitucional do acesso à saúde, que é isso que este plano de emergência prevê. Resgatar, tentar até ao final de 2025 garantir este acesso imediato. E há uma diferença muito importante entre um plano de emergência e um plano de reestruturação. Há medidas estruturais no plano de emergência, mas não é esta a reforma estrutural. Não é possível fazer uma reforma estrutural na saúde em 60 dias. E, portanto, essa reforma está a ser feita, vai ser feita. Entre hoje e amanhã há reuniões com os sindicatos. O Governo confia no bom espírito destes sindicatos para chegarem a um acordo comum. E é essa a pergunta que eu lanço, que esses sindicatos estão disponíveis para encontrar este terreno comum, sabendo que haverá cedências de parte a parte na saúde, como houve noutros setores, e salvaguardando e sublinhando mais uma vez que o mais importante são os utentes, são os doentes, não é o privado, 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 o social, 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 ou público, público, público. É garantir o acesso a todos os doentes e eu sei que é isso que os sindicatos também defendem aqui hoje. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer desde já os esclarecimentos que nos foram prestados e dizer uma coisa que é o sentimento que eu trago neste momento. A palavra de nos tranquilizar por parte da Sra. Ministra da Saúde, quando nos disse que o ambiente era positivo, ou do Sr. Primeiro-Ministro hoje de manhã a dizer que estariam a chegar a bom porto com os sindicatos, o que assistimos hoje com as estruturas sindicais, que a questão é que vai em contrário destas palavras ditas pelo Sr. Ministro e da Sra. Ministra da Saúde. A não ser que seja algum sindicato, e chamei esse algum sindicato, todas as estruturas sindicais, e, portanto, colocamos em causa as palavras do Sr. Ministro hoje de manhã, a dizer que estariam a chegar a bom porto. Sr. Deputado do PSD, sobre o utente, pois o nosso foco é mesmo o utente e os profissionais de saúde e o Serviço Nacional de Saúde. E digo-lhe, Sr. Deputado, é no Serviço Nacional de Saúde que estão os melhores profissionais de saúde, é lá onde os utentes são melhor tratados, os tratamentos mais complexos são no Serviço Nacional de Saúde, é para lá que o privado, quando se vê atrapalhado, empurra o utente. Portanto, Sr. Deputado, não estaria mais de acordo que é no Serviço Nacional de Saúde que teremos a melhor qualidade, o melhor utente na qualidade que é tratado e os melhores profissionais de saúde. E duas questões muito objetivas. Há um termo que foi aqui colocado, realocar tarefas. Senhores enfermeiros, senhores médicos, farmacêuticos, esta mudança de paradigma de realocar tarefas, não colocando aqui em causa a especificidade dos atos, mas tendo em conta a necessidade de, e que já acontece noutros países, realocar tarefas, podemos ter aqui um caminho a seguir. E sobre a constituição das equipas para o funcionamento dos serviços, as regras de constituição, se temos as mesmas regras no público e se temos as mesmas regras no privado. E para terminar, vou-lhes deixar uma pergunta que não é minha, foi uma reflexão que nos deixaram aqui numa audição. É preciso saber o que motiva as novas gerações. também temos que contribuir com a experiência que tem ao longo dos anos no Serviço Nacional de Saúde para esta reflexão que todos temos que fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer aqui aos senhores representantes de sindicais pelas vossas respostas, pela partilha das vossas opiniões relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e a tudo aquilo que se passa em volta das vossas profissões. A verdade é que temos um SNS em pré-colapso, um SNS com quase 1,6 milhões de portugueses, sem médico de família, tempos de espera para consultas, cirurgias, para meios de complementares de diagnóstico, que ultrapassam centenas de dias, e depois temos aqui a esquerda, que assobia para o lado, como se nada fosse, não tivesse qualquer culpa, mas a verdade é que já que governaram durante 8 anos, a verdade é que o PCP, que é o requerente deste requerimento, apoiou em 2015 a geringonça, foi entre 2015 até agora que mais a parte, ou seja, o privado mais cresceu, temos sistemas de saúde, ou seja, temos quase 5 milhões de portugueses com sistemas e subsistemas de saúde, e por aí adiante, quando começam aqui a querer-nos vender uma realidade completamente à parte. Mas temos também o Partido Socialista, que nos apresentou, nos apregoou uma grande reforma, que foi a reforma das ULS, sem analisar cada região com a sua especificidade, a verdade é essa, e agora temos o Partido Social Democrata, que governa e que nós esperemos que faça a diferença, porque tem que realmente fazer a diferença, não pode continuar a deixar o SNS e neste caminho tem que reavaliar as ULS, até agora não o fez, tem que arranjar uma alternativa para os encerramentos das urgências que não fez, está a dar continuidade às políticas do Partido Socialista, e temos que valorizar os profissionais de saúde, que é coisa que não tem sido feita, que são a pedra basilar do Serviço Nacional de Saúde, essa é a realidade, tem que se mexer nas grelhas salariais, tem que se criar melhores condições de saúde, e isso o Chega entende perfeitamente, e estamos com vocês nessa luta, tão simples quanto isto, porque só assim, e com coragem política para refundar ou para reformar o SNS, é que nós conseguiremos ajudar as pessoas que tanto sofrem nos acessos aos cuidados de saúde no SNS, porque essa é a realidade. Até agora não houve coragem política para refundar o SNS. Tem que se arranjar coragem política, temos que falar entre todos os grupos políticos e todos os grupos parlamentares e temos que chegar aqui a uma verdadeira solução para ir de encontro àquilo que as pessoas precisam, porque cada um faz o seu joguinho político. E assim não vamos lá, meus caros colegas deputados, não vamos lá. É que não vamos lá mesmo, não vamos. E não é
muito
assim
obrigada,
que nós
deputada.
Vamos atingir aquilo que nós queremos, que é melhores cuidados de saúde para os portugueses. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer as respostas dos sindicatos. Obviamente não é aqui meu objetivo entrar numa dialética com os sindicatos por duas ordens de razão. A primeira é porque os meus adversários políticos estão aqui e aqui também. E, portanto, os sindicatos não são, obviamente, adversários políticos, nem, pelo contrário, acho que devemos todos colaborar, e, portanto, não são adversários políticos da Iniciativa Liberal. E a segunda ordem de razão é porque, ao longo do meu trabalho prévio aqui a ser deputado, trabalhei com muitos hospitais, curiosamente todos públicos, nunca trabalhei com um hospital privado, portanto não tenho nenhuma procuração para defender o setor privado. Mas eu acho que deve imparar sempre a verdade. E algumas coisas foram ditas são falsas, não são inverdades, são falsas. A questão do setor privado não ter respondido é liminalmente falso. Foi desmentido. Quem usou foi a Catarina Martins, quando era dirigente do Bloco de Esquerda. Há vários fact-checks a desmentir. Fecharam dois hospitais privados, durante meia dúzia de semanas. Depois, todos os hospitais disponibilizaram, receberam, e foi o próprio SNS que prescindiu de mais 300 camas. Okay? Está documentado. Portanto, eu acho que deve imparar sempre a verdade, e, portanto, não é verdade, e, aliás, eu sinceramente fico algo surpreso, que um sindicato se preocupe mais a fazer política do que a defender os seus associados, sejam eles no setor privado ou no setor público. Eu acho que essa questão devia ser relevante. Se um sindicato protege os seus associados e os seus sindicatos, creio eu, é essa a sua missão. E, portanto, se está no setor privado ou no setor público, eu acho que extravasa a missão do sindicato. Mas, enfim, a minha opinião vale o que vale. Depois, em relação à questão das convenções do SNS, no caso do sistema britânico, bom, elas continuam. E, portanto, se de facto não produziram resultados, temos de perguntar aos ingleses, quer dizer, então são irracionais, porque se não produzem resultados e ainda continuam, é de estranhar, e não é verdade. Há documentos que mostram que produziram resultados. O exemplo que eu dei na área da cadeia de abastecimento produziu mais de 60 milhões de libras de poupanças e a última adjudicação, que foi essa que eu falei, foi essa que eu mencionei, e a última com a Uniparte Grupo estima-se mais de 2 mil milhões de poupança em 5 anos. Portanto, enfim, só para resumir, e esse é aqui o meu ponto, eu acho que o nosso foco tem de estar nos pacientes e nos profissionais, independentemente da natureza jurídica do prestador.
Tenho concluído, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Marisa Matias.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu confesso que, como usei mais tempo na primeira ronda, nem ia usar o tempo da segunda, mas só um esclarecimento. Eu acho uma falta de respeito, sinceramente, nós termos aqui convidados para uma audição e estarmos a fazer jogo político em outros espaços, temos a oportunidade de fazê-lo e de fazer esse confronto. E também não acho, sinceramente... Não foi por causa disso. Não, Carlos, calma. Não tem nada a ver com isso. Mário, desculpa, agora estava a chamar Carlos. Não. Estava a referir-me à intervenção do Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Não era em relação a isto. E ainda por cima, tendo em conta que é preciso algum nível de seriedade neste tipo de debates, é verdade que o Bloco de Esquerda nunca deixou de apresentar propostas em relação à defesa do SNS nem dos seus profissionais em momento nenhum da sua atividade parlamentar. Em momento nenhum. E o Sr. Deputado sabe muito bem que tanto assim foi, que foi o braço de ferro com o Partido Socialista em relação ao SNS, que levou o Bloco de Esquerda a votar contra o orçamento, com elevadíssimo custo eleitoral para o Bloco de Esquerda, e voltaríamos a repetir esse voto, porque entendemos que o SNS merecia esse voto contra o orçamento. Portanto, não vale tudo. E a prova é ir ao que foi o trabalho parlamentar. E peço desculpa, Senhora Deputada, mas é só quem não se sente, não é filho de boa gente, e era só este esclarecimento.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo a palavra à Senhora Deputada do Grupo Parlamentar do PCP, Paula Santos.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu gostaria de começar esta intervenção fazendo uma referência ao PSD, procurou aqui nesta audição a disparar para todo o lado para não assumir as suas responsabilidades. É verdade que os problemas do Serviço Nacional de Saúde já vêm de há muito e o Partido Socialista, de facto, não resolveu esses mesmos problemas e soube o partido que sempre apresentou propostas e soluções para resolver os problemas durante todos estes anos, seja durante a governação do PS ou do PSD, foi o PCP. Agora, eu recordo é que o PSD é que esteve ausente quando, mesmo o Partido Socialista não tendo maioria absoluta, que não acompanhou as propostas do PCP e que são aqui reivindicações por parte das estruturas sindicais e que podiam ter resolvido o problema, tal como agora também não está a adotar as soluções para resolver estes problemas. Eu creio que uma coisa que esta audição deixou bem clara é que, no que diz respeito à negociação com o Governo, quem não quer aceitar as propostas e soluções? O Governo é que está a recusar a fazê-lo. Aliás, fala muito em diálogo, mas é em diálogo se estiver de acordo com o Governo, porque se não tiver, já não há diálogo algum e avança com medidas unilateralmente, como foi aqui colocado, como é este exemplo das horas extraordinárias. Mas os compromissos por parte do PSD e por parte do Governo, isso é que seria interessante. O que é que vão fazer? Que medidas concretas para valorizar as carreiras, para valorizar os salários? Nem uma palavra no plano, nem uma palavra da Senhora Ministra, nem uma palavra desta audição. O que revela muito daquelas que são as opções por parte do Governo, porque de facto não falta para transferir cuidados para os privados, mas aquilo que importa para os utentes é ter um serviço de saúde, um Serviço Nacional de Saúde que dê resposta, reforçar a sua capacidade. E onde é que estão essas medidas? Se a preocupação fosse de facto com os utentes e com os doentes, as primeiras respostas que estariam por parte deste Governo, olha, era adotar medidas para fixar profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, porque é isso que garante o médico de família, é isso que garante a redução dos tempos de espera, das consultas, das cirurgias e bem, dos exames e dos tratamentos. E onde é que estão essas respostas por parte do PSD e do Governo? Não estão. Eu não vou terminar, mas queria ainda referir o seguinte: agradecer muito por parte dos dirigentes sindicais o conjunto de elementos que trouxeram esta comissão, foram de facto de grande importância, de grande clarificação relativamente ao ponto de situação deste momento, e deixar, Senhora Presidente, permita-me para terminar uma última palavra para dizer o seguinte: da parte do PCP, nós já avançámos com propostas, com soluções concretas, as questões do regime de dedicação exclusiva, sim, com 35 45 horas e que permita, de facto, uma valorização dos profissionais de saúde. A questão das carreiras, dos salários, são questões que nós consideramos que devem ser valorizadas, mas também um investimento no Serviço Nacional de Saúde, em instalações, em equipamentos, que haja, de facto, uma resposta também para acudir à doença... Vou terminar, Sr. Presidente. À doença aguda, ligeira, que permita dedicar as urgências dos hospitais para as situações, de facto, de maior complexidade e haver uma resposta ao nível dos centros de saúde de maior proximidade. Entre muitas outras medidas, são propostas concretas, mas agradecemos muito, porque este conjunto de contributos são importantes também para a nossa intervenção, para a defesa dos profissionais, para a defesa dos utentes e para a defesa do Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Já gastou o seu minuto da segunda ronda da próxima audição. Ai, Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do LIVRE, Paulo Moacho.
Obrigado, Sra. Presidente. Vou tentar ser breve. Também me parece-me que esta segunda ronda tem servido mais para, enfim, intervenções políticas e debate político do que necessariamente para colocar mais questões. Ainda assim, agradecer as questões que nos trouxeram, os pontos para os quais chamaram a nossa atenção e a informação que partilharam connosco. Perguntar se há mais alguma coisa que queiram acrescentar e queiram sinalizar como importante. Acho que ficou clara também a posição do LIVRE relativamente a esta matéria. Não tenho dúvidas nenhumas que, à volta da mesa, todos acreditamos que o utente é que deve estar no centro e todos acreditamos que as soluções que temos e que apresentamos são aquelas que melhor o fazem, e não é como muitas vezes se tenta fazer parecer, e hoje se tentou aqui fazer parecer em várias situações, por um preconceito ideológico ou por uma qualquer questão totalmente aleatória que alguns partidos, e nomeadamente o LIVRE, insiste e põe a tónica na questão do SNS público e nos cuidados de saúde públicos, porque acreditamos que esta é a forma de garantir os melhores cuidados de saúde às pessoas, porque basta os senhores deputados irem consultar o portal da queixa, por exemplo, relativamente às queixas que os utentes fazem sobre as entidades privadas de saúde. Basta ir consultar essas informações, ou até há uns dias, quando a entidade reguladora da saúde alertava para as práticas de publicidade dos privados na saúde que induzem os utentes em erro. Nada disto acontece no SNS, nada disto deve acontecer no público. Não, não acontece. E o Sr. Deputado também tem o NHS como enfim, também tem muito que se lhe diga nos últimos 20 anos a degradação que tem acontecido, e também registamos que a Iniciativa Liberal faça uma equivalência entre bons cuidados de saúde e poupanças em dinheiro. Não é essa a forma que nós...
Tem que terminar, Sr. Deputado, porque já não está já não estamos no foco,
senhora,
da questão. Muito obrigada.
Senhora Presidente. Obrigado.
Obrigada. Os tempos dão... Os tempos dão 3 minutos e meio a cada um, portanto a tolerância vai para os 4 minutos. Vamos fazer silêncio para ouvir as entidades que convidámos precisamente para as ouvir. Portanto, 3 minutos e meio, a tolerância até aos 4 minutos, se assim acharem. Passo a palavra à Federação Nacional dos Médicos, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada a todos e a todas. Portanto, aqui a minha intervenção vai ser mais em jeito de conclusão, porque de facto todos percebemos porque é que aqui estamos. Começámos esta nossa comissão hoje para falar da questão do problema do serviço de urgência, mas a verdade é que parece que é no serviço de urgência onde tudo vem aqui parar, e é devido aos problemas que existem a todos os níveis, e foram todos elencados, quer pelas estruturas sindicais, quer pelos senhores deputados, portanto, devido ao problema e ao caos em que está o Serviço Nacional de Saúde, por isso é que nós estamos aqui hoje. E a mensagem da Federação Nacional dos Médicos é que a Federação Nacional dos Médicos, obviamente, tem os seus associados, mas, na verdade, nós neste momento representamos os 31 mil médicos que existem no Serviço Nacional de Saúde, e algo que até foi reconhecido pela Sra. Ministra na última mesa negocial. E, portanto, nós temos aqui uma responsabilidade enorme, e, da nossa parte, o que nós pretendemos é conseguir negociar. e negociar para começar por assinarmos um protocolo negocial que seja justo e conseguirmos ter uma negociação que seja séria, que seja competente, transparente, sem negociatas, e não queremos arrastar um processo negocial durante 19 meses, como aconteceu com o anterior executivo. E nós queremos, os médicos do SNS, nós queremos ter, conseguir negociar, não é negociar por negociar, não é melhores condições de trabalho, melhores salários para os médicos, pura e simplesmente porque sim. É porque nós acreditamos num Serviço Nacional de Saúde que existe para servir a população. Um Serviço Nacional de Saúde, reitero, que seja público, que seja universal, que seja acessível e de qualidade para todos os cidadãos. Todos os cidadãos. E lá está, nós não queremos continuar a ter 1,6 milhões de utentes sem médico de família, não queremos continuar a assistir a este encerramento de urgências, aos longos tempos de espera, não queremos que existem, e isso é de norte a sul do país, não queremos continuar a que as nossas crianças e as nossas grávidas tenham que correr tantos quilómetros para serem atendidos, e o problema não é só no Algarve, é dramático no Algarve, mas é em Lisboa e Vale do Tejo, é em Viseu. O Hospital de Mirandela ainda tem um serviço de urgência de cirurgia geral que está encerrado. Portanto, nós queremos conseguir estar no Serviço Nacional de Saúde e servir a população. Este é o nosso foco. Mas, aqui, para isto, nós temos que conseguir ter um Serviço Nacional de Saúde com condições de trabalho atrativas para os médicos, sobretudo para as novas gerações que nós estamos a, formar. E o que os médicos pretendem não é ter uma vida luxuosa ou querer mundos e fundos, não. Os médicos querem poder ter uma vida normal, poder ter uma vida profissional que consigam conciliar com a sua vida pessoal, familiar e social. E isto passa por, obviamente, termos salários melhores, que sejam justos, que sejam dignos, e não termos que estar a continuar a viver à custa das horas extra, ou ter que ir para a prestação de serviço, ou ter que emigrar, ou ter que ir para o setor privado, ou ter que recorrer ao poliemprego. Não é isto que os médicos pretendem. E é preciso, obviamente, melhorar as nossas condições de trabalho, e concluo. Portanto, a questão de nós conseguirmos voltar às nossas 35 horas, termos os nossos médicos internos um terço da nossa força de trabalho nas carreiras, termos mais dias de férias, ou não é mais dias de férias, é repor aquilo que nos foi retirado. A questão da reforma, tendo em conta a nossa penosidade. E todas estas medidas têm que ser para todos os médicos, sejam os médicos mais antigos, os médicos a meio da carreira, os médicos mais jovens, para todos. Precisamos ter uma avaliação que aconteça, precisamos ter também uma progressão. Temos também medidas de parentalidade, de formação, que também gostávamos de verem implementadas. Mas para tudo isto nós temos que conseguir negociar. Para conseguir negociar, há medidas que nós temos que inscrever no protocolo negocial, e por isso é que eu estou a olhar agora especificamente ali para essa bancada, que se calhar tenham um senso, ou nem é um senso aqui não é uma falta de senso, a capacidade de efetivamente conseguir que nós médicos consigamos ter uma negociação que seja justa, correta, competente, para bem dos médicos, mas acima de tudo para bem do Serviço Nacional de Saúde e da população em Portugal.
Muito obrigada. Passo agora a palavra à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, por favor.
Pois bem, nós, enquanto Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, à semelhança dos camaradas que estão aqui da parte dos sindicatos, penso que aquilo que nós defendemos é um serviço público de saúde em condições, ou seja, um Serviço Nacional de Saúde que tenha e que desenvolva exatamente a missão e a filosofia para aquilo que foi criado. E como a maioria de nós aqui está em defesa do Serviço Nacional de Saúde, quando colocamos em cima da mesa os processos reivindicativos dos trabalhadores que representamos, estamos a colocar em cima da mesa a defesa do Serviço Nacional de Saúde. Porque não há Serviço Nacional de Saúde sem trabalhadores motivados, sem trabalhadores valorizados e sem bons profissionais. E nós, como já aqui foi dito, no Serviço Nacional de Saúde temos dos melhores profissionais de saúde. Aliás, os profissionais de saúde, o Serviço Nacional de Saúde e os seus hospitais e suas instituições são a escola para os serviços privados de saúde. E, nesse sentido, o reconhecimento destes trabalhadores é de extrema importância. Não podemos desenvolver políticas na área da saúde sem que nas mesmas estejam integrados os trabalhadores da saúde. As políticas da saúde não podem ser feitas à porta, à fora dos profissionais de saúde. Estes trabalhadores têm carreiras, têm especificidade de funções
que não podem ser colmatadas de outra forma, são trabalhadores especializados, são trabalhadores com um caráter de risco e de penosidade nas suas funções que muitos de nós aqui conhecem, e mesmo dessas bancadas que nos estão a ouvir também conhecem e sabem, e nesse sentido estes trabalhadores têm que ser valorizados. E é esta a nossa defesa. A defesa do Serviço Nacional de Saúde passa sempre e transigentemente pela defesa e o reconhecimento da valorização dos profissionais de saúde. Isso.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A primeira questão gostava de colocar ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, porque já por duas vezes falou se os sindicatos estão disponíveis para fazer cedências nos processos negociais e, portanto, de repente parece que, não sei, nós já amanhã vamos começar o processo negocial, não sei se temos que interiorizar já aqui algum tipo de cedência que vai ter que... portanto, isso é importante saber, porque senão... sim, porque para nós não temos dúvidas nenhumas que valorizar a carreira da enfermagem, a grelha salarial, é a única carreira que não foi construída de acordo com as regras legais de construção de carreiras e que temos enfermeiros especialistas a ganhar o mesmo que enfermeiros porque as posições remuneratórias são coincidentes. E, portanto, esta questão, o pagamento dos retroativos desde 2018 não faz, quer dizer, é uma das injustiças tremendas que tenhamos enfermeiros com contrato individual de trabalho que não sejam pagos os retroativos desde 2018, como todos os restantes trabalhadores da administração pública. A compensação pelo risco e pela penosidade, desde logo a alteração dos critérios para a aposentação, porque penso que todos os senhores que aqui estão perceberão que os enfermeiros não têm condições para trabalhar até aos 67 anos, na sua maioria, e, portanto, principalmente com a carência que existe e cada um dos enfermeiros a trabalhar por 3, por 4, como sabemos que existe de forma estrutural. A integração de todos os precários e, naturalmente, a admissão de mais enfermeiros. E já agora, respondendo a pergunta ao Sr. Deputado Paulo Moaes, faltam em Portugal cerca de 20 mil enfermeiros. Se tivermos em conta todas as redes que existem, rede, para além dos hospitais, centros de saúde, rede de cuidados de saúde mental, rede de cuidados paliativos, rede dos cuidados continuados, e basta ver também aquilo que é proposto em termos do plano de emergência, que é o incremento destas áreas, destas redes, e portanto veremos que não estamos a falar de outra coisa diferente, e já agora referir que o que está previsto no plano da administração pública em termos profissionais de saúde, falam na carência de 14 mil, mas é tendo por referência na área dos cuidados de saúde primários, onde há um número equilibrado de enfermeiros face àquilo que são as necessidades, que por acaso é no Alentejo, e portanto fazem esta equiparação, não é isso que se pretende. Aliás, tenho aqui dados que depois poderia dar. Senhora deputada Susana Correia, sobre a questão de realocar tarefas. Bom, nós gostaríamos de dizer que os enfermeiros não fazem tarefas, não é? Eu sei que isto é a tradução do task shifting inglês, mas na realidade os enfermeiros fazem intervenções e, portanto, o que é necessário, e aliás essa é uma das áreas que nós entendemos como forma de motivar os enfermeiros, é, tendo em conta as competências acrescidas que os têm vindo a adquirir ao longo destes últimos anos, não faz sentido que no âmbito das equipas pluridisciplinares não exista uma transferência de intervenções que hoje são feitas por outros grupos profissionais para os enfermeiros, no sentido de até dos cuidados de proximidade. Estamos a falar, por exemplo, dos idosos, alguns na área da saúde mental. Bom, já agora dizer que temos este problema com na área da obstetrícia com os enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica, cuja diretiva que o Estado português é obrigado a transpor, só a transpuseram pela metade. E, portanto, e na Europa há muitos anos que os enfermeiros especialistas de saúde, lá os parteiros e as parteiras, acompanham a mulher grávida com gravidez normais até ao final da gravidez e fazem o parto. E, portanto, sim, estamos disponíveis para esta discussão. O que é que motiva as novas gerações? Bom, o que motiva as novas gerações é, de facto, terem horários regulados, ter um emprego seguro e ganharem bem. E terem tempo para a sua formação contínua, terem tempo para fazer mais formação, que na realidade é o que tem vindo a ser sonegado aos enfermeiros ao longo de vários anos.
E depois, penso que respondi a outra coisa que queria dizer, é quando se tem 1.6 milhões de pessoas sem médico de família, há 1.6 milhões de pessoas sem enfermeiro de família, que também nos esquecemos sempre.
Tenho que te concluir, peço desculpa. E olha, descobri aqui uma campainha para o tempo que eu gosto pouco de usar. Não, muito obrigada. Passo a palavra ao Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, por favor.
Muito obrigado. Portanto, tem jeito de conclusão, mas também duas ou três notas que não foram respondidas ainda pelo sindicato e que consideramos importantes. Relativamente àquilo que foi o histórico da negociação da nossa carreira, esta, se calhar, foi das carreiras mais atípicas que houve na administração pública e, particularmente, na questão da saúde. Nós tivemos quase 20 anos à espera de revisão da carreira e depois tivemos uma revisão que começou em 2017 com a publicação de 2 diplomas, depois a transição e a tabela salarial só foi publicada em 2019 e depois tivemos uma alteração que foi feita em sede da Assembleia da República porque, de facto, aquela tabela salarial que não tinha tido, nem aquela transição tinha tido o acordo dos sindicatos e depois foi a Assembleia da República que fez a última retificação à carreira. Portanto, logo aqui vemos aquilo que foi o nosso histórico e a nossa dificuldade e, portanto, se hoje temos desigualdades que foram aqui referidas hoje, resultam deste processo atípico conjugado com o processo de congelamento na administração pública, que ainda hoje estão por resolver e, portanto, também junto do atual governo, como já tínhamos feito do anterior, colocámos essas matérias como as matérias fundamentais, para além das matérias referentes a protocolo negocial, à semelhança de todas as outras estruturas sindicais das outras carreiras, como tabela, carreira e, portanto, respondendo também à questão de como está o processo negocial, de facto, nós ainda não temos um acordo de protocolo negocial com o Governo. O nosso processo, hoje fomos surpreendidos com, mais uma vez, o adiamento de, não de uma reunião, mas o adiamento de tomadas de decisões por parte do Governo, que esperemos que sejam rapidamente resolvidas e sejam tomadas sob pena de não podermos deixar de, até porque não temos espaço social suficiente para o fazer, de continuarmos com formas de luta, exatamente por não haver respostas a estas questões fundamentais. Depois, sobre a questão que também já foram aqui colocadas, o que é preciso para as carreiras? As carreiras têm que ser atrativas, acompanhamos algumas das coisas aqui que foram ditas, tem que haver hoje regras mais definidas para os trabalhadores. Hoje os trabalhadores mais novos não estão tão disponíveis para terem pluriemprego, para andarem a correr de um lado para o outro, querem ter um emprego de mais qualidade, querem conciliar a vida pessoal e familiar, querem trabalhar as horas necessárias e querem ter um rendimento que corresponda àquilo que é a responsabilidade do seu exercício profissional. Que é isso que hoje não acontece na saúde, não há verdadeiramente um reconhecimento daquilo que são, digamos, aquilo que é o exercício de funções e a responsabilidade desse exercício de funções. Sobre a questão de realocar ou não realocar, como já foi aqui dito, obviamente que hoje aquilo que são as profissões de saúde não tem nada a ver com o que eram há 30 ou há 40 anos atrás. Hoje temos muitas profissões de saúde que adquiriram competências através do seu ensino e que, obviamente, podem e devem ajudar na resposta do SNS, a encontrar soluções no SNS. Não nos podemos focar só em determinados grupos profissionais, temos que olhar para toda esta panóplia de profissões de saúde e na resposta que é necessária. Portanto, sobre isso, sem dúvida nenhuma, e acompanhando também o que já foi dito, uma nota também final, e não entrando e não querendo entrar aqui em polémicas nem em discussões, mas se calhar seria interessante uma discussão acerca do público e do privado e do social. Não temos nenhum dogma relativamente a isso, Sr. Deputado, e achamos que há espaço para existir o privado. Agora, devemos é, porque somos defensores do SNS, um SNS que responde às necessidades dos cidadãos e, portanto, aquilo que também defendemos é o reforço do SNS e, principalmente, as carreiras do SNS. Porque hoje um dos problemas que temos no privado é que o emprego no privado não tem qualidade absolutamente nenhuma. É que eu posso ser bem remunerado quando sou prestador de serviços, mas, na área da saúde, tirando, e sem qualquer problema de o dizer, eu assumo como tal, tirando o emprego médico, a maior parte não sei se é emprego, porque a maior parte dos médicos trabalha em prestação de serviços no privado, aquilo que acontece hoje com enfermeiros, com técnicos de diagnóstico e terapêutica e com os profissionais, é que são mal, ou seja, têm salários menores do que aquilo que temos no Serviço Nacional de Saúde. E mais, andamos a contratualizar serviços com o Serviço Nacional de Saúde, com profissionais que são mais mal pagos que no Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que não devíamos permitir isto, porque isto é uma concorrência desleal.
Muito obrigada. Em nome da Comissão Parlamentar de Saúde, em nome de todos, creio que não abuso se disser que vos estamos muito gratos pelo vosso tempo, vos estamos muito gratos pela vossa partilha e pelo trabalho dos profissionais que representam aqui e que esperamos que, com este novo governo, uma parte importante das vossas reivindicações, sabemos que o caminho se faz caminhando, sabemos que não se resolve tudo num dia, que elas vão sendo, que elas sejam gradualmente concretizadas. Creio que represento a vontade de todos os grupos parlamentares com estas palavras, agradecendo mais uma vez a vossa presença. Obrigada. Só pescar 2 minutos para só arrumar a mesa, porque já cá temos o Dr. Luís Meira, para não ficar.